Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Oi, gente. Eu posso? Obrigado. Eu sei que tem gente aqui que ficou meio chateada com aquele vídeo meu na internet matando o terrorista. Eu só queria que vocês soubessem que eu entendo. Eu também tô chateado. Porque, puxa vida, né? Ninguém quer ver inocentes se machucando. É claro que não. Mas, infelizmente... Bom, os vilões... Eles não pensam como a gente. Então... Às vezes... Essas coisas acontecem.
Peraí, isso já tinha acontecido?
Quantas vezes?
Bom, não. Calma aí, gente. A questão... É que nós temos o mesmo objetivo, não é verdade?
Manter o nosso país a salvo.
Não. Quer dizer que só as vidas dos americanos têm valor?
É claro que não. Mas se você servisse junto aos nossos soldados como eu, saberia que a nossa liberdade tem um preço.
Você não fala por nós.
Não, você não fala por nós.
Você não fala por nós.
Calma aí, gente. Calma. Pera aí. Olha só. Não vamos deixar o emocional falar mais alto. Calma, gente. Vamos relaxar.
Não fala por nós.
Não, calma.
Não fala por nós.
Bem-vindo, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as duas primeiras temporadas de The Boys. Estamos aqui com o Chuck Siqueira.
Júlio de Filho, se seu pai é vivido pelo John Noble, seja em The Boys, seja em Senhor dos Anéis, ou seja em Fringe, você tá ferrado, né?
Tudo bem, Rogério Montanari.
The Boys é de explodir a cabeça. Gostou?
Que isso, rapaz.
Muito ruim.
I see what you did there.
Muito ruim, bicho.
E no de volta, Rapadura Cash.
The Boys é a resposta pra famosa pergunta: quem vigia os vigilantes?
Tô bem, de volta, Rapadura Cash também. Thiago Romariz, bem-vindo.
E aí, meu querido? Ih, olha, se você é daqueles nerds, daqueles fãs que não gosta muito de pensar, The Boys não é pra você não, mas se você já assistiu, vem com a gente que tem um monte de coisa pra gente falar.
Exatamente, timaço reunido aqui para falarmos sobre The Boys, as duas primeiras temporadas, obviamente, com todos os spoilers. Se não viu, vai lá no Prime Video, vai lá e assiste duas temporadas, 8 episódios por temporada, dá pra ver, suave. Você que gosta do universo super-heróis, você vai curtir bastante. E a gente vai discutir aqui tudo sobre essas duas temporadas, com a participação aqui novamente do Gnu. Gnu, se você não conhece, Gnu tatuador, né? Faz muitas tatuagens de cultura pop. Acesse o Instagram, Gnu. Instagram aí para as pessoas acessarem e verem os teus trabalhos lá.
É só me seguir lá no Instagram, @b.gnuink. E se você curte tatuagem geek, nerd de cultura pop, é comigo mesmo, que é a minha especialidade.
Gnu é G-N-U.
G-N-U, é. O G é mudo, que nem Jungle.
Exatamente. E Thiago Romariz de volta aqui, né, rapaz? Thiago Romariz no seu YouTube. Com o Chipo, fazendo coluna no Yahoo, tá em todo lugar. Já vê isso, Romariz?
Tá nos lugares aí. Escrever Thiago Romariz no Google fica mais fácil. Vai aparecer uns negócios lá e aí você procura. Mas é só escrever também aí no Twitter, cagando regra como sempre. E aí vamos falar algumas coisas aqui também, pra falar um pouquinho sobre The Boys. Por que não, né? Já causamos nos outros lugares, vamos causar na casa dos outros também.
Excelente. E só pra avisar que esse podcast é oferecimento da Amazon Prime Video, sim! Rogério está com a gente aqui, a Amazon, nesse podcast do The Boys.
É, rapaz, porque o The Boys é exclusivo da Amazon Prime Video. Se você nunca assistiu o The Boys, por favor, tem que acessar o Prime Video, o Amazon Prime Video. E quando você entrar lá, você vai perceber que tem uma pancada, tem muita coisa original lá, tem muita coisa bacana, né?
Primeiro que um grande atrativo ali, Rogério, é que é R$9,90 por mês. Ou seja, é o stream mais barato do mercado, é um que tem um dos maiores catálogos do mercado. Tem séries fantásticas de The Office, Grey's Anatomy, Seinfeld, tem grandes clássicos da cultura pop aí, além das séries originais que a gente já tá conhecido, o próprio The Boys, o maravilhoso Modern Love, o que você gosta, Twilight Zone.
Lindo demais. Tem This Is Us, que é a série do momento, pra chorar. Tem muita coisa legal.
E você pode testar por 30 dias gratuitamente. Cara, é R$9,90 por mês e ainda você pode testar por 30 dias gratuitamente.
Não, e ainda você é Prime. Isso quer dizer que você, em algumas das compras que você fizer na Amazon, você não vai pagar frete.
Exatamente.
É muito bom.
Assina o Amazon Prime Video que você não vai se arrepender. Acesse aí primevideo.com. Vamos lá, vamos falar sobre The Boys agora, aqui no RapaduraCast.
Aqui é Leandro Freire, vulgo Hunterle, falo de Colombo, Paraná, e sejam todos bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
James Bond.
And the Oscar goes to
Rapadura Cast.
Pra trás! Não chega perto, hein? Do que você tá rindo?
Pátria.
Tudo bem, garotas?
Tira uma selfie com a gente?
É claro que sim.
Mais uma série pra gente comentar aqui, The Boys. Surpresa? Uma série surpresa? No Amazon Prime Video, né? As pessoas meio que não esperavam também. Acho que o negócio é que o Prime Video, ele é tão recente, né? Em termos desses lançamentos grandes que impactam todo mundo e que fazem uma certa disputa com a Netflix em audiência, em memes e etc, em reverberação, que meio que a gente pode dizer que The Boys é uma surpresa, né? É uma série revelação, eu diria.
Não é exatamente a série revelação, Juras. Vamos voltar um pouco no tempo. Existe um roteirista de HQs chamado Garth Ennis. Esse cara, ele veio na revolução da Vertigo, que são os quadrinhos adultos da DC. Sandman, que eu espero que ano que vem a gente esteja falando dela por aqui. Transmetropolitan, várias séries adultas que a DC estava criando nesse selo Vertigo e que estavam explodindo, certo? E o Garth Ennis foi um dos expoentes dela com um HQ chamado Preacher.
Maravilhoso. Inclusive tem uma série muito interessante, né? Do Preacher. Eu assisti só a primeira temporada, tá? Eu não assisti, eu nem sei como é que fim teve.
Eu vou chegar aí, Juras. Fez Justiceiro, trabalhou pra Marvel, trabalhou pra DC, sempre nos selos mais adultos. É aquela coisa, ele criou um personagem pra DC chamado Hickman, que era um matador telepata. Ele era um assassino de aluguel que tinha telepatia. Foi muito brincado com ele dentro do universo DC. Chegou a fazer algumas coisas que não devem ser ditas com Lanterna Verde, sabe? Mas que o único super-herói que o Garth Ennis sempre respeitou foi o Superman. Inclusive, em outra paródia de super-heróis que ele criou, chamada The Pro, a profissional, no qual uma prostituta ganha superpoderes. É extremamente esculhambada, aliás, a série. Ele criou um análogo do Superman chamado Santo, que ele não deixou de respeitar, de certo modo, esse personagem. Mas aí passou-se o tempo, né? A gente sabe que o conceito de heroísmo veio mudando. A gente teve a era Image, que trouxe aquela imagem do super-herói barra pesada e tal. E em The Boys, ele pega esse conceito do super-herói barra pesada que a gente via na era Image, incluindo o conceito dos super-heróis trabalhando um pouco mais pro governo, que foi mais trabalhado lá pelo Rob Liefeld, Youngblood. E ele faz disso uma mistureba com a DC clássica.
Mas esse quadrinho é de quando? Ele é recente, esse quadrinho?
The Boys, ele não é tão recente assim não, Juras. Pra ter uma ideia, o Simon Pegg era a base do Yugi, certo? O Simon Pegg mais jovem, então a HQ já tem um certo tempo. Tanto é que ela começou sendo publicada na DC, o editorial da DC começou a dizer, gente, eu acho que esse material não cabe muito com a gente não. Tá vendendo bem, mas não é um material que tá cabendo muito com a gente. E a série foi continuada na editora Dynamite, que é uma editora menorzinha, mais indie, e que tem mais esse perfil do Garth Ennis pra trabalhar com esse tipo de personagem. O que é que Garth Ennis fez? Ele pegou o arquétipo dos heróis DC, e você vê que os sete, eles são literalmente a Liga da Justiça, e ele pega esse conceito dos heróis mais acanalhados que veio lá da era Image, com o Youngblood, com Wildcats, etc. E tenta fusionar os dois de uma forma mais sarcástica, colocando, se esses heróis existissem, se os supers existissem na quantidade que existem no universo DC, obviamente alguns deles iriam ser sacanas. E obviamente esses caras precisariam em algum momento ser parados. Então o governo, ele teria uma agência que lidaria com como a gente vai segurar esses caras.
Isso não é bem o... Eu acho que eu vi o Romariz falando sobre isso. Que assim, a referência base é muito DC, mas tem muita coisa da Marvel também ali no meio, né? Em termos de discussões, né?
Nos quadrinhos não, mas na série, sim.
A série não critica só o estereótipo dos quadrinhos. Ela critica tudo, né? A indústria do cinema. Sim. Então ela abraça ali DC, né? O governo, exato. A sacada ali dos roteiristas, né? Dois deles são o Seth Rogen e o Evan Goldberg, e o Eric Kripke, que é o outro, né? São eles três que fazem a base de roteiro pra adaptação do The Boys. Eles pegam a essência da HQ, que é realmente bater nos estereótipos da DC, mas eles extrapolam isso pra os nossos dias de hoje, que tem o cinema como principal fonte de disseminação do que são os super-heróis, né? Então não tem como você não falar da Marvel, não tem como você não falar do mundo dos Vingadores e tudo mais. Mas assim, a base, e assim é nos quadrinhos, é realmente a DC, porque querendo ou não é a editora responsável por criar boa parte da base de estereótipos de super-herói que a gente tem, como Superman, como Batman, como a Liga da Justiça e tudo mais. Então a ideia do Garth Ennis ali, como o Siqueira falou, era realmente essa, de criticar essas... não de criticar, mas de fazer... De fazer uma, quase que uma paródia absurdamente violenta de todos esses estereótipos. A grande sacada pra mim da segunda temporada, eu acho que a primeira temporada de The Boys, ela é boa, mas eu acho que ela surfa muito mais no hype de você fazer uma paródia de super-heróis, assim como foi Deadpool, por exemplo, do que realmente ter uma qualidade absurda. Já a segunda temporada, eu acho que ela consegue abraçar muito mais o lado político e a crítica política que uma série como essa pode ter. E aí por isso que eu acho que ela fica tão boa. Por mais que seja legal você ver eles falando mal de Batman vs Superman e depois jogando na cara da Marvel e dos Vingadores, essa é a parte mais supérflua da série, né? Todas as outras críticas são muito mais fortes.
A parcela de Marvel que o Garth Ennis coloca no quadrinho acaba indo nos heróis coadjuvantes ali, que é o grupo do Payback e os do G-Man, né? Que é a paródia dos Vingadores e dos X-Men ali. Mas que no quadrinho tem uma participação bem pequena, assim, né? Comparado com o que a gente pretende ver. E que algum personagem, tipo a Stormfront, apareceu. E ela era do, se não me engano, do Payback. E, tipo, era ninguém no quadrinho e virou uma puta personagem na série e tal.
Siqueira falou que ela não é desconhecida, mas como série, pra quem não conhecia os quadrinhos, que nem eu, por exemplo, não conhecia os quadrinhos, pra mim é totalmente inesperado o que aconteceu na primeira temporada. Obviamente, na segunda já tava todo mundo esperando. Mas quando saiu a primeira temporada, eu lembro que a gente tava numa Comic Con, numa CXP, o elenco veio e tal, e aí, tipo, o elenco, se você for pensar bem, antes de The Boys, você tinha quem conhecido ali? Você tem o Cal Urban e a Elizabeth Chu. Era isso. Esses são os conhecidos, o resto você via o Jack Quaid, você via em um canto ali ou no outro. Tem a menina lá, que nunca fala, em nenhum filme ela fala, a Kimiko Miha, na verdade é a Karen Fukuhara, o nome dela. Ela, todos os filmes que ela faz, ela não abre a boca, eu não sei porquê, tá ligado? Não sei qual que é a tara dessa galera de botar elas no filme e ela não fala nada, porque quando ela fez Esquadrão Suicida, ela fez uma personagem lá que também ela não falava.
A Katana, né?
Também. A Katana, exatamente.
A Katana, ela protege as minhas costas. Meu Deus do céu, eu odeio aquele filme.
É meio bizarro. Mas eu lembro que o elenco veio e whatever. Eu desconhecia e também que todo mundo que tava lá falou, isso é uma série que vai estrear e tal. Eu só fui correr atrás pra assistir quando ela tava pra estrear, porque aí veio aquela história de que, putz, a história começa com um cara que perde a namorada porque o The Flash passa, explode ela. Eu falei, porra, eu quero ver isso, tá ligado? Eu sou um grande fã de Watchmen. Esse conceito de quem vigia os vigilantes, pra mim, eu acho que funciona, é incrível. Eu sempre pensei, mesmo quando não tinha noção do que era o Watchmen e tudo mais, sempre pensava, cara, mas pô, será que Super-Homem, se ele existisse, ele seria assim? Será que, né? Porque às vezes você acorda de ovo virado e, pô, às vezes você xinga alguém aí na rua, mas se você for o Super-Homem, como é que faz? Tá ligado? Então, eu curto essa ideia e aí eu fui assistir. Quando eu assisti realmente o primeiro episódio, eu falei, puta, isso é pra mim, entendeu? Isso é total pra mim. Eu acho que o que o Romariz disse, essa parte mais falando sobre os super-heróis e toda essa brincadeira com a ultra-violência, ela é só a apresentação da série, que na verdade a história dela tá por trás, assim, tudo que ela quer dizer e jogar na nossa cara e esfregar, é perfeita. Mas eu acho que a combinação dos dois é incrível, porque se fosse simplesmente uma série só panfletária, ou se fosse uma série só sobre violência e jogar sangue na tua cara, não ia funcionar tão bem. Eu acho que o que funciona tão bem é exatamente essa mescla que eles fazem de ter uma cena em que a pessoa tá falando e de repente a cabeça dela explode do nada, com essa ideia de que, cara, a associação política levou a cabeça dessa pessoa explodir, entendeu? Uma visão política deturpada levou a cabeça, levou a essa pessoa perder a cabeça, entendeu? Então, essa mescla é que pra mim funciona muito bem, e que, pelo que eu sei, eu não li os quadrinhos, mas pelo que eu estudei e pelo que eu conversei com o pessoal que já leu, isso não funciona tão bem assim nos quadrinhos, né?
Nos quadrinhos, o foco, o grande chamariz dos quadrinhos é a violência gratuita. Não tem essas tantas camadas, assim, nem essa discussão política tão clara, né? E tão evidente que nem tem na série. Isso faz com que a série seja bem melhor que o material original, assim. É lógico que, assim, pro quadrinhos, que, né, o papel aceita tudo. Então a galera viu aquilo lá, curtiu, né? Porque é uma subversão total do gênero de super-heróis e tal. Ainda mais com tanta violência gráfica tão explícita ali. E eu lembro que também uma das paradas que eu li quando saiu aqui no Brasil The Boys, e quando anunciaram no Amazon Prime, eu ficava me perguntando como eles iam adaptar tanta violência e a temática, né? Porque você colocar super-heróis estuprando, né, outros super-heróis ali, não é uma parada que todo mundo aceita, assim, e tal. Mas eu acho que o caminho que eles tomaram pra série fazendo uma adaptação mais para evidente essas discussões políticas e morais faz com que a série seja tão boa e tão melhor que o material original, né?
Olha, eu vou falar aqui uma palavra que não é tão associada a The Boys, mas você lendo as HQs e assistindo a série, você entende. Doçura. As HQs, elas são muito escrotas. Eu vou me permitir falar aqui alguns palavrões. Qualquer, jura, se eu exagerar aqui algum
ponto, isso me avisa. O escroto foi um palavrão, Jássica? Não, né?
Foi.
Porque qualquer antes coisa, tu falou sacana. Sacana é foda.
O Siqueira tá. O modo politicamente correto do Siqueira tá ligado.
O Garth Ennis, ele vai muito no modo escroto. Ele tenta usar o choque pra te puxar pra HQ. Você tem aqui na série, você tem uma mesa de roteiristas que com um pouco mais diversa. Você tem mulheres, você tem pessoas com sensibilidades diferentes. E você consegue dar um approach melhor em alguns personagens. Posso dizer que uma cena que me pegou muito na segunda temporada e que de jeito nenhum o Garth Ennis seria escrito? O Leitinho, a Annie e o Yugi estão no carro. E ela tá procurando uma música pra ouvir e encontra uma do Billy Joel. E o Yugi começa a cantar, ela começa a cantar junto também. E os dois se olham. Naquele momento, você consegue sentir muita empatia pelos dois personagens. Você quer muito que esses dois personagens alcancem algum tipo de felicidade nesse mundo que é completamente corrompido. É um momento doce, é um momento tranquilo. É algo que o Garth Ennis nunca faria. Nos primeiros volumes de The Boys, pra vocês terem noção, um dos momentos mais doces, entre aspas, em que o Garth Ennis escreve do Yugi e da Annie, é quando ele faz sexo oral nela, ela menstrua e ele sai com a barba empapada de sangue. Sem saber, ele abre a porta pro Billy, que tá batendo na porta, e o Billy fica morrendo de rir da cara dele. É uma das coisas mais doces que o Garth Ennis conseguiu escrever em dois capítulos, em dois volumes de The Boys. Garth Ennis não consegue escrever personagens, pelo menos não em The Boys. Ele conseguiu fazer isso em Preacher, ele conseguiu fazer isso, alguns arcos do justiceiro dele, mas em The Boys, especialmente nesses primeiros capítulos, nesses primeiros arcos, ele não consegue escrever esses personagens com nenhum tipo de doçura. Até mesmo o Capitão Pátria, Homelander, existe algo, ele é completamente irredimível. E aliás, o Anthony Starr tá de parabéns por entregar um personagem que é completamente irredimível, mas que em certos momentos da série você consegue ver o que deu errado no personagem.
Mas é a questão do humanizar vilão, né, Siqueira? Quando você. Quando a gente fala humanizar, não é sentido vamos passar pano pra esse cara, não, não é isso.
Não, não.
É de você trazer humanidade pra gente poder ter identificação, e quando a gente tem identificação, né, a gente consegue compreender o lado, mesmo que muito distorcido e absurdo, desse personagem. A gente viu isso no Coringa do Heath Ledger, a gente viu isso no Coringa do Joaquin Phoenix, a gente viu isso no Thanos, dos Vingadores, né? Você consegue compreender a visão distorcida dele do mundo, e por isso que esse personagem ele acaba sendo tão complexo. E como o Rogério falou ali, é isso assim, não, a gente vê esses personagens com o ovo virado, o Homelander ele é o virado desde do nascimento dele, entendeu? Não teve desvirar o ovo.
O moleque foi criado numa porra de um laboratório sozinho, sentado no chão frio, né? Criado por uma pancada de cientistas que só queriam testá-lo de toda forma, que tinham medo dele, porque perceberam que ele era um experimento sem controle, né? Chegou um momento que eles falaram, porra, ferrou, não consigo controlar mais isso. Pô, não tem como um cara desse ter empatia por ninguém. A empatia é uma coisa muito de sociedade, né? Você vai criando empatia conforme você vai conhecendo as pessoas boas, más, as pessoas que são carinhosas, as pessoas que te maltratam, e assim você vai criando empatia, e cada um tem a sua própria empatia. Uma vez que é uma criança super poderosa, que ela pode fazer tudo que ela quer. Ele pode fazer tudo que ele quiser, cara. E tipo, cara, pensa o seguinte, ele só não mata todos os personagens da série em um segundo porque ele não quer.
Sim. E ele tem essa fantasia.
Ele sabe disso, né?
O Homelander, ele não mata as pessoas ali porque ele tem medo de perder o posto que ele conseguiu chegar. O único medo dele...
Ah, esse sim, é o único medo.
É de perder o amor, né, das pessoas, o ego inflado, né, de ele ser o grande herói. E isso é o que move ele, isso é que ele não quer mexer. E isso é que ele faz de tudo pra eliminar todo mundo que quer tirar, né, esse poder dele. Né?
Legal, valeu.
De nada. Na verdade, eu não sei como você não tinha um.
Porque eu não tenho ninguém pra ligar.
Você pode ligar pra mim? Sabe, Brian, quando eu tinha a sua idade, eu também não tinha muitos amigos.
A mamãe fala que a solidão faz a gente se conhecer melhor.
Bom, eu acho que isso não tá errado. Eu posso te contar um segredo? De homem pra homem? Posso? Eu e o meu pai nunca jogamos beisebol no quintal com uma bola da World Series. A verdade é que eu nunca tive pai. E nem mãe.
Peraí. Como assim?
É que, às vezes, é difícil, Ryan, ser superior a todas as pessoas desse planeta. A gente se sente isolado. E deuses não deviam sentir esse tipo de dor. Porque é isso que nós somos, Ryan. Você e eu. Nós somos deuses.
Tem uma cena da segunda temporada, Júlio, em que o Homelander ele vai visitar o Giancarlo Esposito, certo? O chefão lá da Vault. Ele chega lá todo cheio de pompa, todo cheio de circunstância, dizendo, olha, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Na hora que o Giancarlo Esposito ele joga na cara do Homelander, que ele tem sujeira nele, que pode jogar no público, e prejudicar o amor que o público tem para com ele, ele fica pianinho. A gente tá falando de um cara que, segundo os próprios cientistas da Vault, ele quando era criança era uma criança muito afetuosa. Ele queria dar abraços, ele queria dar amor. Mas que foi criado daquela forma completamente torpe. E se tornou um adulto completamente torpe. Se a gente for numa situação de criação versus natureza, a gente tem o Clark Kent, por exemplo, que ele caiu na fazenda dos Kent, foi criado com amor, carinho, com valores, etc. E se tornou o Superman. O Mark Millar, ele brincou com isso, colocando o Superman caindo na União Soviética, lá entre a força e o martelo. Criado com os valores soviéticos e sendo criado para servir o estado de Stalin. A gente tem no Homelander isso. A gente tem um cara que tinha um potencial para não Superman e que foi criado da maneira completamente errada, sem nenhum tipo de empatia pelo outro, e que a única coisa que ele reconhece como amor é a adoração.
Tudo quebrado, né? Esse cara, esse Anthony Starr é um achado, né? Ele sei que ele tá aí fazendo um monte de série aleatória, fez Xena no começo da carreira dele. Nunca fez nada tão relevante assim, né? E aí, esse cara, meu irmão, ele foi uma escolha perfeita pra fazer esse papel, porque ele consegue demonstrar a cara de psicopata filha da puta que ele tem em vários momentos, e quando ele tá acuado, cara, a interpretação dele é maravilhosa, cara. Ele entrega esse personagem que você realmente acredita nele, né?
Na segunda temporada, ele consegue potencializar o texto e todo o arco do Homelander
sem falar, né? Isso pra mim é o que é mais impressionante, as atitudes, os olhares dele, as expressões dele, mesmo sendo um personagem super caricato, ela tem nuance, ela tem aquele momento, sabe, onde você sente que o cara a relação dele com o Leite é um negócio horroroso de ver. E não é só porque a cena é bizarra, é porque a atuação te passa essa agonia também. Ele sabe controlar o personagem daquele jeito muito bom. E eu acho que, trazendo isso que o Siqueira falou e que o Gnu falou também sobre a HQ, ela é muito voltada pra essa violência explícita, essa crítica mais rasa e essa paródia mais rasa, porque ela é bem voltada pra adolescente mesmo, sabe? Tipo, ah, quero ver cabeça voando, sangue pra tudo que é lado, blababá. E nunca esconderam isso, né? Nunca. Essa é muito apegada mesmo, e tem o pano de fundo pra eles fazerem esse tipo de crítica direta. Uhum. E a primeira temporada é muito isso. A primeira temporada tem muito disso. Tem o pano de fundo político lá e tal, não sei o quê, mas o negócio era causar pela paródia, pelo visual.
A discussão é mais sobre a droga, né? O composto que aparece lá. O Huey, ele meio que, né, querendo fazer a sua vingança. Aí tem o Butch lá também fazendo, né, querendo alguma coisa. Então é meio contida, né, em termos de discussões, né?
É, a primeira temporada. Ela é bem normalzinha, sabe? É
introdutória, cara? Tipo, né? A gente pode dizer assim.
É, exato. Ela tem arcos ali muito simplórios, do tipo, ah, beleza, é o cara aqui que é vilão, ah, a corporação toma conta, tipo, nada, mas ela é bem executada, ela é bem legal. Tipo.
Mas tu não acha, Romariz, que a gente só tem essa qualidade na segunda temporada porque tem a primeira temporada que fez o forro desses personagens?
Cara, eu acho que não, sabe por quê? Porque, assim, pouco do que é usado na primeira temporada, do que é construído na primeira temporada, pouco daquilo é muito explorado agora, sabe? Não à toa, tipo, eles jogam o negócio do Compound V lá como... Beleza, tem aí o Compound V, vai ter que colocar pras pessoas. Mas, assim, mal falam sobre isso, sabe? É muito mais... Eu acho que a segunda temporada virou uma série importante hoje, de você olhar, porque ela fala muito mais das motivações das pessoas e elas colocam o cenário de construção da sociedade. Fala, mano, beleza, o Homelander é esse cara quebrado, maluco, e tem todos esses problemas com a figura materna, em ser pai... com os poderes e com o ego dele, mas por quê? Da onde isso de fato vem e o que que isso vai fazer esse cara se transformar? E ao invés de você fazer uma contraposição desse tipo de atitude dele no tradicional, que seria o quê? Colocar ele como vilão ou simplesmente colocar ele pra ter uma situação adversa? Não, cara. Você coloca uma personagem junto com ele, que é uma outra vilã, que é no caso é a Tempesta, que vai trazer no cara várias vulnerabilidades que ele tem... que não necessariamente você veria em uma situação comum. Você vê a mulher lá claramente sendo uma vilã, ele sabe disso, ele sabe que ela é uma ameaça, mas ele olha pra ela e começa a sentir por ela várias outras coisas, tipo, essa mulher pode me ajudar, eu ganhar mais popularidade ainda, e ao mesmo tempo ela traz aquele afeto dele que ele quer como um par romântico, é uma pessoa que entende... os pormenores das bizarrices que ele tem e que ele se enxerga nela também, sabe? E isso pra mim foi muito foda porque você não desconstrói o personagem. Você continua a deixar ele bizarro. Ele continua bizarro, mas você entende mais dele, sabe? É muito comum a gente humanizar, entre aspas, igual, por exemplo, o Thanos, como você deu o exemplo lá, do tipo, você vai, mostra que ele fez isso pela sociedade, que ele teve um trauma... com não sei o que lá, blá, blá. Não tô falando mal, só tô falando que é uma outra pegada. E no caso do Homelander, não. A opção do roteiro foi a seguinte, vamos explorar ele e deixar ele ainda mais bizarro. Do tipo, mostrar como você consegue explorar essas camadas de ruindade desse personagem a ponto dele mesmo duvidar dele, que é aquela fala que a Tempesta tem do tipo, que ela fala do genocídio branco, né? O olhar do Homelander e a direção e a edição pra mim naquele episódio é maravilhoso porque é muito rápido o olhar. É um olhar do tipo assim, que você tá falando, mano? Olha a merda que você tá falando. Ela fala, né? E ele olha de um jeito que você olha pro Homelander e você fala, putz, até ele acha bizarro. Então você humaniza ele, né? Você se relaciona com o cara a partir dessa profundidade que você dá aos conceitos errados dele. E pra mim, isso que é o legal da segunda temporada. É você explorar motivações, explorar a política, explorar todo o contexto que esses personagens estão sem ir pelo caminho coloquial que você teria, que foi o que eles fizeram com o Hughie na primeira temporada. Até fazem isso com a Starlight nessa temporada. Não à toa ela fica meio de escanteio, né?
Sim.
Tipo, ela não é, nossa, tão importante assim. Eu gostei muito deles focarem... O Homelander, pra mim, é o protagonista dessa série. Tipo, ele é o cara, assim. Tipo, ele é animal. E o Tony Stark, como você falou, é assim... É de você olhar essa escalação, assim. Não sei até quando essa série vai existir, obviamente, mas é daquelas escalações que você olha assim e fala, cara, ele vai ser lembrado por esse papel pra sempre.
E que ele não morra logo, né? Porque se morrer, acabou a parte da graça do negócio ali.
A primeira temporada, eu acho que é mais sobre a formação dos The Boys e mais sobre o Hughie e o contraponto, que é a Luz Estrela, né? Então, você precisava mostrar gente muito ruim, você precisava mostrar gente que tem uma boa intenção, mas que precisa seguir o sistema pra tentar fazer aquilo que ela queria fazer, né?
A primeira temporada é sobre os The Boys, né? Que é o Rui, o Butch, o Leitinho, o Francês. Aquela galera lá. Eles são os The Boys, né? A segunda temporada é mais sobre os heróis. Heróis, entre aspas, né? Aqui.
Na verdade, é sobre o Butcher. Eu acho que é muito sobre o Butcher, porque você vai finalmente ter o background dele.
Rogério, o Butcher é o Logan, né? É o Logan, né? Pelo amor de Deus, gente.
O Butcher... Olha, o Butcher é um cara que tá com
saco cheio. É um Logan sem garra, mano.
Olha, nos quadrinhos, o Butcher, ele é mais como se fosse um agente secreto com um saco cheio, sabe? Ele não tem tanto esses trejeitos wolverinescos que o Kaluban trouxe.
Até a morte da mulher dele, mano. Igual, mano.
Nos quadrinhos, ele é mais Frank Castle, cara.
Que gosta de porrada, né? Que vai no braço mesmo e tá nem aí, se fode inteiro mesmo.
Ele é o Frank Castle ultra sádico no quadrinho.
Mano, ele... Gnu, ele tá sempre machucado, mano. Não tem uma cena que o cara não esteja com um rasgo no roxo, sujo, né?
Especialmente no casaco, cara. O casaco desse homem sofreu muito na segunda temporada.
Fica com a mesma roupa, né? A mesma roupa. Nossa, a série inteira, uma sujeira da porra. Mas eu acho que... Eu fiz essa relação direto também, Juras, do Wolverine. Mas eu acho que ela acontece muito pela atuação do Karl Urban, sabe? Sim. O jeito que ele fala... o jeito que ele se move, tipo, tudo.
Os xingamentos,
nele.
Né?
Na série ele tá de barba, o cabelo dele é tudo pra trás e tal. No quadrinho ele tem a cara limpa, ele é mais limpão, assim.
Se ele fosse um pouquinho mais novo, ele encaixaria nesse papel do. Que
a Marvel gente, quer do Wolverine. Ele tem 48 anos, ele não tá tão velho assim, não, pô.
Ah, e outra. Mas é peraí, o cara já fez 300 filmes de herói, né? Chega, né, cara? A cara dele já tá marcada, mesmo porque ele já fez filme da Marvel.
Ele é o Juiz Dredd.
O Juiz Dredd usa capacete o tempo todo, ninguém vê a cara dele.
Mas ele fez o Thor Ragnarok, pô.
Careca com aquela maquiagem bizarra, então não tem muito problema, não.
Lembrado do pior personagem dele também.
Não, aquele personagem é incrível. Pô, você é louco.
Anthony Starr, né? O Homelander, ele fez dois papéis no Xena, mano, no começo da carreira. Porque Xena, né? Pouca galera, né? Poucos extras. Aí, então tô interpretando o personagem, mano. Eu faço sim.
Vamos jogando aí. O elenco dessa série, pra mim, todo é um acerto, mas encontrar o Jack Quaid, pra mim, o Hughie, ele tem ele, nos quadrinhos, é o nosso elo condutor, sabe? É aquela coisa do novato orelha, que você vai escutando tudo sobre aquele mundo através dele. Então você tem que ter um cara que seja muito... Você tenha muita empatia por ele fácil. Você consiga simpatizar com esse cara rapidamente pra você se colocar no lugar dele dentro daquele universo. E o Jack Quaid, pra mim, funciona muito bem.
Tu acha que se fosse em outra época, você quer, tipo, nos anos 2000 até 2000, no começo de 2010 ali, seria o Michael Cera fazendo o Anthony Hood?
Não, eu acho que seria, sabe quem? Do it! Just do it! Shia LaBeouf.
Será, mano?
Seria o Shia LaBeouf, eu tenho certeza.
No Transformers 1? Shia LaBeouf no Transformers 1? Meu bananão, assim, tudo, meu.
Aham. Uh-huh. Agora o Jack Quaid, ele, primeiro, é filho do Dennis Quaid, então ele já tem um certo...
Não, filho do Dennis Quaid, tudo bem, ele é filho igual, da... Mano. Meg Ryan, bicho. É isso que me irrita. Também, né?
Que te irrita o quê, mano? Assim? Caraca, mano.
Bicho, eu tô muito velho. Isso é ridículo. Eu assisti o filme da Meg Ryan, bicho.
Mas
como ela tinha um nariz diferente ainda.
Tu pode se sentir velho e ver a Elizabeth Shue ali, que a gente tava falando no dia desse de Cobra Kai. Ela, né? Ela é o grande amor da vida do...
Porra, mas
Johnny,
ela tá linda. Ela tá linda. Ela não parece que envelheceu,
pô. É a Ellie, né?
Ela tá linda, né, no seriado. Eu acho que ela nunca teve tão bonita na vida.
Mas o personagem dela é espetacular. Tá aí o
espetacular. Marisa. É uma pena. Aliás... Esse é um problema, deixa eu só colocar uma coisa, Júlio. Eu acho que esse é um problema da série. Eu acho que eles matam uns personagens que eu não sei se era bom matar. Tipo, matar ela na primeira temporada, eu acho que ela fez falta um pouco na segunda, tanto que tem uns episódios aí que o cara... Tem um episódio ou dois que o cara se metamorfaseia, sei lá como é que fala essa porra.
Se transforma nela.
Se transforma nela e é extremamente bizarro e tal. E agora, na segunda temporada, você perde a Tempesta, que, tipo, eu acho que ela tinha um crescimento.
Tipo, pergunta. A gente perde, entre aspas, a personagem tá viva. A personagem tá viva.
Os caras estão sendo inteligentes em pegar esses personagens, porque a Tempesta no quadrinho, ela é um homem, né? E, meu, ela, tipo, a participação dela é quase nenhuma, assim, saca? Tipo, no quadrinho é muito focado no Seven, a Tempesta é de outro grupo, aparece lá em algumas páginas de um dos capítulos e já era. Trazerem pra série de uma forma que a galera que leu o quadrinho não tá esperando e da forma que eles fizeram com ela... É, mesmo matando, né, entre aspas, ela ali no final, eu acho genial, sendo que pra terceira temporada, outro personagem já tá garantido, que é o Soldier Boy, que é o cara do Supernatural.
O Jensen Ackles. Jensen Ackles.
Vai ser o Capitão América do Inferno.
Você já pensa, pô, eu não vou nem esperar ser um personagem parecido com o do quadrinho, porque se eles fizeram com a Tempesta o que eles fizeram com o Soldier Boy, eles também vão super subverter o personagem pra trazer, talvez... alguma outra pauta, algo mais político, já que o Soldier Boy é tão patriota, e a gente viu no final ali da segunda temporada que vai ter uma parada mais com a campanha política ali da...
Maravilhoso, mano.
Estão trazendo esses personagens pra série e falam, meu, esses personagens aqui no quadrinho, eles não têm esse peso, eles não são bons, eles são escada pra várias outras coisas, mas vamos usar eles de uma outra maneira aqui na série pra narrar essa história aqui que a gente está narrando. Eu acho isso genial.
Uma coisa muito boa que tem na relação deles usarem esses personagens e fechar os arcos desses personagens, que é algo que eu gosto muito da série, e, de novo, principalmente na segunda temporada, é que eles não se escondem do dever de apresentar um personagem e fechar o propósito dele na temporada, né?
Sim.
Tipo, cara, seria super normal ficar até o final dessa temporada você querendo ver o Butcher encontrar a mulher dele, sabe? Mano, ele encontra ela em um episódio e no mesmo episódio eles resolvem o problema.
Isso é muito bom.
Não quero, ponto final. E aí, óbvio que ela volta depois, mas com outra motivação, é outra história, é outra coisa. Então, assim, eu acho que eles resolvem bem as coisas e, por exemplo, a Tempesta, por mais que ela cause, né? Tipo, ela representa a questão do super terrorista, assim. Ela tem essa conspiração por trás dela dos super terroristas e tal, e que depois a gente descobre que ela, de certa maneira, está envolvida nisso. Mas eu gosto muito de que, por mais que ela vá aparecer em outras temporadas, porque de fato ela não morre, né? Tipo, ela tá viva. O propósito dela na temporada fechou, acabou. Ela tá lá para mostrar aquelas faces do Homelander, para mostrar o passado da Vought, e é isso, sabe? E ela cumpre isso perfeitamente. Perfeitamente, todas as pontinhas que colocam ali, ela tá muito mais pra mover a história do que ficar movendo a história dos personagens, sabe? Tipo, ai, vou levar esse cara do ponto A pro ponto B. Não, ela tá lá pra trazer uma porrada de coisa pra você discutir em relação aos outros personagens. Então, eu concordo com o Gnu, eu acho muito bom nisso, porque, assim, apresenta outros caras, sabe? Apresenta outras coisas. E aí você tem o protagonista, que é o Homelander. E aí agora você vai ter o Butcher em outra fase, né? E a gente tem também, obviamente, o Rio e com outras coisas. Mas, assim, você nunca vai perder o bastião, realmente, da história, que são, realmente, que é Homelander e Butcher. A não ser que você dê uma virada depois. Mas, por enquanto, eu acho que tudo parte deles, assim. A única coisa que eu fiquei meio assim na temporada, confesso, foi o personagem do Giancarlo Esposito.
O Gus.
O Gus.
Tá meio avulso ali, né?
É o Gus. Primeiro que ele é o Gus sempre, né? Ele é um puta de um ator, mas ele é o Gus Fring sempre.
De Breaking Bad,
até em Star Wars, cara.
É porque eu acho que ele é daquele jeito, né?
Eu vejo ele aparece e eu vejo um frango.
Lembrando que ele também é o Lex Luthor lá na série da Arlequina.
Nossa, mas na série animada.
Aham. Uhum. Mas o Lex Luthor é negro também naquela série, então...
Mas aí não mostra a cara, é fácil.
Esse personagem e o arco da igreja, por mais que eu entenda o que eles queriam mostrar ali, eu acho que eles são os mais rasos, sabe? Tipo, você fazer o papel lá do empresáriozão que manipula as coisas, e aí faz aquele acordo... Nossa, achei tão, tipo, tão raso, tão primeira temporada em relação a profundidade das coisas na segunda, sabe? E a igreja em si, eu acho que eles vão mostrar coisa mais lá pra frente.
A gente viu, nos dias anteriores ou posteriores dessa gravação aqui, a gente teve um profundo, né, no meio futebolístico aqui, postando uma foto com a Bíblia na mão, né? A gente teve, né, a redenção através da igreja aí, uma redenção falsa para seu caralho.
Pedala profundo.
Por mais que esse arco ele tenha sido pouco desenvolvido, a mensagem foi muito clara.
E eu acho que mataram cedo o Goravisnik, viu? Mataram cedo o personagem dele.
Eu gosto, eu acho que a mensagem ela é passada em absolutamente todas as críticas. E uma coisa que eu gosto da série, eu confesso que eu torceria o nariz pra isso talvez há uns anos, é quão explícita e óbvia ela é com certas críticas, sabe?
Uhum.
Só que devido ao momento que nós vivemos...
Você tem que ser óbvio, né?
Você tem que ser
didático. Não é nem óbvio, é didático.
É, a série não é nem didática, né? Ela extrapola isso. Ela joga na sua cara, ela desenha, ela coloca em movimento, ela repete a palavra, ela fala tudo o que você tem que saber, mas mesmo assim, no mundo onde a gente vive, as pessoas acham que a Terra não é redonda e que você não deve tomar mais vacina.
É isso que eu ia falar, Romariz. Tem gente que acredita que a Terra é plana, bicho. Você acha que os caras vão entender?
Eles tiveram que colocar alguém na série literalmente dizendo, eu não acredito que eu tenho que dizer isso, mas nazistas são ruins.
A Stormfront, ela fala, gente, todo mundo gosta do discurso, só que eu não gosto da palavra nazista, pô, mais óbvio que isso.
Achei você, sua escrota, filha da puta. Deve ter sido você que mandou aquelas mentiras pra mídia.
Não são mentiras.
Aquelas fotos são claramente montadas e você é uma puta mentirosa. As pessoas adoram tudo que eu digo. Acreditam em mim. Só não gostam do termo nazista. Só isso.
Mas Gnu, isso se aplica em várias camadas. Tem muita gente que tem comportamentos racistas, aliás, que são racistas, são nazistas, são homofóbicos, mas quando você fala essas palavras, você fala, epa, peraí, né? Não é pra tanto, né?
Eu não.
A Tempeste, ela quis dizer exatamente isso quando ela falou ali, né? Então, assim, tem muita gente que endossa aqui, né, o meu discurso, mas quando fala nazista, eles ficam meio incomodados, né?
Pega semioticamente a situação, certo? Você tem uma nazista, uma literal nazista, que tá vestida com um uniforme com a bandeira americana, começa um romance com um cidadão branco, com os olhos muito azuis, loiro, vestido com a bandeira americana, literalmente, com as cores. A roupa dela não tem as cores dos Estados Unidos, mas a dele tem. Que começa um flerte. Começa inicialmente de uma forma meio arisca, um com o outro. E depois se transforma num flerte. E depois, mesmo que ele descobre que ela é uma nazista, ele não liga. Mesmo depois que ela coloca todas as escrotidões, genocídio branco, tudo na frente dele, ela abre na frente dele, ele só diz, fazer o quê, né?
Mesmo porque ele é todas essas coisas também.
Uhum.
Tem um detalhe, se vocês abrirem uma foto agora do Homelander, dá um zoom na roupa dele, tem uma textura. Essa textura, isso eu vi uma das figurinistas da série, ela deu uma entrevista e ela falou, essa ideia de que o Homelander é nazista é uma coisa que vem desde sempre da nossa cabeça. Tanto que, na roupa dele, essa textura são pequenas águias e é aquele símbolo da águia dos nazistas. Aquele símbolo de águiazinha. Ela falou que se você reparar naquilo, nunca mais você vai conseguir ver a roupa dele de outra forma. E realmente, na hora que você abre e dá o zoom, você vai ver que tem as águiazinhas. Sabe aquela bandeira da águia que tem? Porque os nazistas, eles tinham a suástica e eles tinham a águia também. Uhum. E aí você vai ver que são essas pequenas águias, que é óbvio que ele também tem no ombro ali, algumas águias também, né? Que é, tipo, remete ali ao Empire State, né? Aquelas coisas meio... Uhum. Aquelas gárgulas que tem por lá. Ele tem isso no ombro também, mas tem pequenas... quando eles pensaram na ideia da roupa do Homelander, eles pensaram exatamente nisso, eles são nazistas e você não conseguir ver isso imediatamente, tá? Só se você fosse reparar bem, você ia ver que ele é um nazista literalmente, assim. E ele é, em todos os sentidos, ele tem preconceito com os amigos dele, ele mata ele deixa o cara surdo lá, o Demolidor. Ele dá um dois tapão agora, na orelha do Demolidor.
Mas é que tá, eu acho que o Homelander, ele odeia todo mundo igualmente. Ele é completamente misântropo. Ele odeia todo mundo depende de cor, raça e credo. O que ele quer é apenas adoração. Tudo que vem dele é unilateral, sabe? Tem que vir pra ele, é tudo pra ele. Tudo pra mim. Ele não quer dar nenhum tipo de amor, a não ser pra aqueles que ele considera iguais, como o filho. E mesmo assim, ele coloca o amor do filho em segundo plano, se ele perder o amor das massas.
Não, mas ele é preconceituoso com mulheres, obviamente. Tanto que ele trata a Maeve daquela forma.
Ele considera todo mundo sub-raça. A única pessoa que ele considera no nível dele é o filho. O resto ele considera como sub-raça.
Mas Sikas, é porque ele não gosta de dividir o holofote sem que seja ele distribuindo esse holofote. Sabe, ele não gosta de que Exatamente. Outra pessoa tenha um holofote e dê assim, não, é um Homelander aqui também. Não, ele quer ele seja o centro da atenção, e aí quando ele tá na frente das câmeras, ele sempre fala que, não, tudo, a gente só conseguiu por causa da rainha Maeve aqui, da Starlight, tudo. Ele divide a atenção, né?
Porque o mais importante pra ele é ter o amor das massas, é ter todo mundo que tá abaixo dele o adorando. Ele se vê literalmente como um deus. É a diferença dele pra Tempesta. A Tempesta, ela se vê como membro de uma raça superior. Ela quer distribuir esse poder. Ela quer criar uma raça superior, desde que seja pras pessoas certas. O Homelander, ele vê todo mundo, a menos que se provem como um igual, abaixo dele. Ele começou a ver a Tempesta, mas na hora que ele viu a Tempesta toda arrebentada depois do que o filho fez, existia orgulho ali.
O Homelander, ele tem isso tudo, mas ele é... Assim, todas as motivações dele partem do ego, né? Que eu acho que tudo é ruim. E é um negócio muito infantil, né? É um negócio de um cara absurdamente poderoso, mas que, assim, tudo que ele faz na série, ele parece um adolescente birrento, né? Do tipo, eu não podem me contrariar, eu me junto às pessoas pelo interesse... Eu acho aqui esses artifícios para eu conseguir potencializar a minha voz. E quando as pessoas acham que eu tô errado, eu fico puto. Mas como eu sou um cara super poderoso, eu mato quem for que estiver perto de mim. E não importa. Eu posso fazer o que eu quiser, coloco para baixo do tapete e acabou. Né? O objetivo dele, no fim das contas... Cara, para mim, a última cena dele se masturbando ali na ponta do prédio... Pra mim, aquilo ali é o fato final do que, tipo assim, ele é o adolescente puro e simples. Ele é o nerd que fica atrás do computador, desgracento, que fica comentando sobre uma porrada de coisa e que só tá procurando pessoas pra concordarem com o próprio discurso e tem o rei na barriga. E, cara, o Homelander, ele é isso. Ele é... essa desgraça dessa figura que a gente tem de que acha que é dono do mundo e ele é o escolhido pra absolutamente tudo, sabe? Porque, na verdade, o Homelander não tem nenhuma uma questão de sistema. Ele não tem uma questão de, tipo assim, ai, eu quero construir um país assim assado. Ele tá se fudendo pra isso. O que ele quer é ser adorado pelas pessoas e ponto final. Ele não sabe nem o que vai acontecer lá na frente. O relacionamento dele com a Tempesta... É basicamente pra isso, pra ela ensinar ele a como ele vai chegar lá na frente, usando a internet, usando essas coisas assim e tal que ela usa, e pelo sexo, sabe? O que você quer mais adolescente e primitivo do que algo que seja entre sexo e atenção das pessoas? É o ego e sexo, é isso que ele tem ali. Esse negócio infantilizado do Homelander é que eu acho muito legal, que é uma das poucas camadas críticas assim da série que ela não deixa tão explícito assim, sabe? Do tipo, mostrar que o Homelander é esse bobão.
Bebezão, literalmente, né?
Exatamente. Uhum. Isso eu acho muito legal, o que a série faz. E eu acho muito foda como ela permanece nisso até o final. Porque podia chegar no final e mostrar o Homelander virando... Nossa, agora eu vou tomar o lugar da Tempesta e vou fazer a nossa raça suprema. Não, mano, ele vai pra ponta do prédio pra bater punheta lá. Isso eu achei muito massa.
Caraca, isso tava na cara muito foda, assim. Em vários conceitos. Se você imaginar que o... olha o comportamento. A personagem da Madeline, né, Elizabeth Shue, ela é espetacular na primeira temporada. Dela compreender, ela compreende todos os personagens ali, né? Ela que manda lá em todo mundo, na Void, na empresa toda. Ela é vice-presidente, mas ela que comanda tudo ali, né? E ela entende tanto o Homelander que ela tem ele na palma da mão, porque o Homelander, ele tem a carência paterna, né? E materna. E aí a Elizabeth Shue sabe assim, cara, se eu tratar como filho aqui, ele vai ficar mansinho e eu vou conseguir tudo que ele quer. Então, vamos colocar literal, vamos colocar ele tomando leite, ele ficou incomodado com a Madeline engravidando e tendo filho, mano. Ele
ficou com ciúmes.
Ele ficou com ciúmes.
Como se fosse uma criança que... com ciúmes do irmão.
Ia roubar o leite dele, na verdade. E aí, tão bizarra a parada que se já não fosse bizarra essa situação de no cartaz que tem os olhos dele, ele ficava, né, olhando lá a sala da Madeline e tudo mais, ela tirando leite, e ela sabia que ele ficava olhando e tudo. Quando ele, depois que ele mata ela, né, é curioso porque ele tem uma relação mãe e filho ali, filho, e depois tem um, entre aspas aqui, um incesto, né, porque ele, né, ele transa com ela, e depois ele mata ela, e depois ele fica lambendo o leite, como, né, um negócio estranho ali.
Sem contar o que ele faz, o doppelganger fazer, né, Júlio?
O doppelganger é foda.
Mas ele, a cabeça dele é muito perturbada, mano. É muito perturbada a cabeça desse cara.
É muito.
E os comportamentos dele só demonstram.
A cabeça dele é perturbada porque ele é um cara adulto, ele é um puta de super-herói ali e tudo mais. Mas se você pegar o comportamento dele e você levar ele pra um adolescente, pré-adolescente, e obviamente trazer pra uma realidade que não seja dessa fantástica, ela não é tão estranha assim, sabe? É por isso que a fantasia fica tão legal, o negócio de você extrapolar assim. E óbvio, gente, eu não tô generalizando, né? Mas existe isso de você ver adolescentes que não conseguem sair do seu privilégiozinho ali, não podem ser contrariados, que vão reclamar e vão fazer um escarcéu inteiro, sabe? Do tipo, vão quebrar as coisas, vão fazer birra, Kylo, sabe? Rain. Existe isso. É o Kylo Ren, né? Tipo isso, sabe? Eu acho isso legal de ver isso no Homelander. Que ele ficou muito mais infantil na segunda temporada, mas ao mesmo tempo ele ficou muito mais complexo. Ficou muito mais legal de você acompanhar, sabe? Então, pra mim, essa é uma sacada maravilhosa. E exige do ator uma atuação muito mais difícil. Do tipo, cara, eu tenho que passar que eu sou um retardado mental, mas um super poderoso ao mesmo tempo, sabe?
E ele dá medo, né? Não só pros outros personagens, que normalmente estão sempre olhando pra baixo, não conseguem nem olhar pra ele. Principalmente a menina lá que tem que tomar conta. Coitada, a secretária dele lá, é um inferno aquilo, cara.
Não, ela tem um piripaque nervoso, o abuso psicológico é tão grande que ela vai perdendo o cabelo.
O cabelo dela começa a cair.
Porque aquilo é um inferno, cara. Aquilo, né, ele foi buscar ela, tinha saído, ele foi buscar ela de volta e ela não pode falar não, tá ligado? Porque senão ela vai pro saco, é um inferno aquilo, cara. Inclusive, eu queria só colocar que aquela cena da punheta em cima do prédio, da masturbação, ela tava na primeira temporada, e eu lembro de ter lido uma entrevista, e eles perguntaram pros roteiristas lá, pros diretores, o que eles deixaram de fora, que eles não tiveram coragem de colocar, e tinha sido essa cena.
Caraca, eles não tiveram coragem de colocar, olha o que é a não série, tiveram. Maluco, é uma série toda despirocada, mano.
Eles acharam, caraca, que porra. Eles acharam que, eles tinham, parece que eles tinham gravado, e eles acharam que era demais, e aí tiraram, diz que, não sei se foi a Amazon que tirou, mas acharam que era demais, e aí agora entrou na segunda, porque... né, o hype tava gigantesco e a galera curtindo, e aí eles acabaram colocando.
Tomara que o streaming não siga os caminhos da TV, sabe? De podar essas coisas que são mais gráficas, são mais pesadas, assim, tudo mais. Mas, porra, a série tem esse objetivo, mano, é de fazer isso mesmo. Ele quer satirizar, ele quer extrapolar, ele quer colocar uma hipérbole nas coisas. Que talvez assim, né, quem sabe, porventura, as pessoas compreendam o que tá rolando ali. Tipo com essa menina, essa Aya Cash, né, que fez a Tempesta. Achei excelente escalação, mano, porque, cara, essa personagem, ela muda a segunda temporada, porque ela é a internet, brother. Eles trouxeram a internet pra ser um super-herói ali, quase que uma representação da internet, porque ela fala assim, brother, é só a gente inflamar aqui, a gente cria os memes, tem uma galera aqui que endossa, né, o nosso discurso, aí temos os nossos robozinhos, né? A gente tá meio que acostumado a isso no cenário político brasileiro, né, de ter essa galera que inflama em comunidades, em Twitters, né? Os nomes assim, José, um, dois, três, fazer isso aí, o arroba dele, sabe? Né? Porque a gente sabe que não é real.
E que ela tem parada. ela tem um cara pra fazer isso. Ela tem um cara específico pra fazer isso.
E o discurso é tão endossado, e quem tá lá tá tão fanático com esse discurso, tá tão, né, enraizado com ele, que quando ela fala assim, que, ó, imigrante é coisa ruim e tudo mais, ele vai lá e mata o cara que ele ia todo dia comprar um lanchinho, entendeu?
Cara, o Neil, lá de Community, o sétimo episódio da segunda temporada, muita gente fica mais grudada com as cabeças explodindo no final. Que é algo chocante. Mas pra mim, mais chocante e mais real é o prólogo, é a cold open, a abertura do episódio. Que você tem o arco desse personagem, você vê ele acordando todo dia, é um cara que tá acumulando essas informações, que a tempesta passa, ele vai assistindo o noticiário, vai lendo a internet, vai absorvendo os memes dela, tem action figure dela, tem um, quase um altar voltado pra ela. Ele não tem nenhum relacionamento na vida real. Ele não tem coragem de ter relacionamento na vida real. Na hora que a tempesta diz, você tem que agir contra esses super terroristas que estão vindo de fora, esses imigrantes, eles vão fazer mal pro nosso povo. Aí ele olha pro dono da mercearia, onde ele compra lá, faz a comprinha dele lá todo dia. O carro passa na frente dos olhos, os olhos brilham. Aí ele diz, é um super terrorista, eu preciso matar esse cara. A coisa que, o que fez ele agir foi a tempesta. O que conseguiu tirar ele do estupor foi a tempesta. Com uma mensagem de ódio absoluto.
Qual a diferença disso, da mensagem política que a gente vem recebendo, de ataques aí contra as minorias, aqui no próprio Brasil, entendeu? Eu não vejo diferença.
Eu coloquei isso no Twitter. A gente teve um discurso de um certo candidato político aí, que pode ou não ter sido eleito com esse discurso, dizendo que as minorias têm que se curvar frente às maiorias ou desaparecer. Ele disse isso em campanha.
Tipo, mas é lógico que Bolsonaro foi eleito.
Me diga uma coisa, esse discurso dele seria estranho vindo da boca da Tempesta na segunda temporada?
Mas lógico que não. É tipo, não tem. Gente, é assim, eu até escrevi uma coluna sobre isso no Yahoo.
Vou colocar link no post aí pro post do Romário.
É, cara, o The Boys, por mais que as pessoas queiram falar que ele atira pra todos os lados, ele também critica a esquerda. Ele também não. Cara, a série é sobre esse conservadorismo exagerado, essa ultradireita e esse caráter reacionário que a gente vê no mundo nos últimos 5 anos. E não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Tipo, é óbvio isso. Tipo, o discurso da Tempesta é exatamente... gente, a gente tá falando de uma ficção, tá? A ficção, ela não precisa representar a realidade ipsis literis. Exatamente a mesma coisa. Porém, ela fala sobre o que nós estamos vivendo. E a frase da Tempesta, do tipo, vocês gostam do que eu falo, vocês só não gostam que chame de nazismo ou de fascismo, é isso, cara. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E a gente tem uma porrada de gente que trabalha com cultura pop, com cinema, com nerdice e tudo mais, que fala exatamente a mesma merda. Exatamente a mesma coisa. Cultura pop é sobre política. E o Rapadura já fez vários casts falando sobre isso. Cara, não tem como você separar uma coisa da outra. Quer dizer que toda vez que você assistir a Transformers, você tem que falar sobre política? Não quer dizer. Mas não quer dizer também que não existe política dentro daquilo. É, a sua opinião e sua interpretação daquilo não vai deixar de ter algo lá dentro. Queira você ou não, entendeu? Então, assim, o The Boys, no caso, independente se ele fala lá da senadora, e aí depois tem aquele final e tudo mais, meu amigo, os vilões da série são os nazistas. Então, a partir do momento que você fala assim, ai, fala do nazista, mas não sei o que... Véi, você tá louco? O nazista faz isso, mas aquele cara... Mas aquele cara o quê, mano? Esse tipo de pessoa, de argumento, esse tipo de gente, eu acho que não tem que dar nem mais espaço. Tipo, eu acho que existia um discurso da gente, acho que de muitos de nós aqui, há alguns anos, há uns 3, 4 anos, do tipo, vamos ter opiniões de todo mundo junto, vamos discutir e tal. Eu acho que, e aí eu posso dizer por mim, eu aprendi que, assim, temos que discutir realmente com ideias diferentes. Porém, eu não tenho que dar palco pra maluco e negacionista. Por quê? Quando eu faço isso, eu desinformo todo mundo. Uhum. Eu não posso dar palco pra uma pessoa que acha que a Terra é plana. Eu não posso dar palco pra uma pessoa que acha que minoria não deve ter direito. Eu não posso dar palco pra uma pessoa que acha que racismo não existe. Tipo, não tem como. Isso não é humano. Sacou? Isso não é humano. E eu gosto quando o The Boys joga isso na cara de todo mundo. E o mais engraçado é que todo esse pessoal reacionário, cabulosamente reacionário, acha que a série não tá falando dele.
É isso, cara. É perfeito. O que você falou agora, eu não consigo tirar um pingo de um i, cara. Porque exatamente essas pessoas não vêm. E quando você dá palco pra esse tipo de gente, quando elas ganham espaço, você cai num tipo de armadilha que é o seguinte, pessoas que não estão preparadas pra receber esse tipo de mensagem, que mesmo que você esteja criticando, talvez, porque olha, isso e não sei o que e tal, às vezes a pessoa que ela tá pensando, ela não tem uma mente ainda preparada pra receber isso, ela pode entender aquilo como uma boa mensagem pra ela. Nossa, eu penso desse jeito. Se esse cara pensa desse jeito, eu também penso desse jeito. E aí, cara, vai entrando num redemoinho de merda, que eu não consigo dizer outra coisa que não seja isso, que a gente caiu hoje, entendeu? Que é isso? isso. São pessoas extremamente racistas que não se acham racistas, né? Que falam assim, eu não sou racista,
mas
eu
tenho amigo.
O filho... É, eu tenho amigo. O cara que corta meu cabelo é negro. Você tá louco? E aí, se aparecer um filho ou uma filha com um rapaz ou uma garota negra, ele vai botar a puta pés pra fora de casa. Se o filho falar que, pai, eu gosto de menino e menina, o moleque vai tomar tanta porrada na cara que vai parar no hospital. É isso que a gente mais vê. Hoje mesmo eu vi um tweet de um professor de geografia que ele tava falando sobre a Terra, tal, lá numa aula e... O aluno dele falou, não, professor, tá errado isso aí, porque eu vi na internet que a Terra não é redonda. E aí, o moleque falou que ele tinha que procurar no YouTube, porque ele viu no YouTube que a Terra não era redonda, cara. Aí, olha só, será, eu tenho um pouco de medo, porque assim, o que a gente passa hoje é terrível, né? Eu jamais imaginei que a gente fosse regredir tanto e cair nisso que a gente caiu.
É que hoje. A gente estaria em 2020 discutindo se a Terra é plana ou redonda, né?
Se existiu ditadura militar, Jurandir. Cara, a gente aprendeu isso na escola, lá, os anos da ditadura, anos de chumbo. Você vai aprender tudo e aí agora você tem uma galera imensa de pessoas dizendo que não foi ditadura, que era um governo que precisou fazer aquilo. Cara, é uma desconstrução da verdade que daqui a pouco a gente vai estar falando que Dom Pedro I era um cara super bacana, que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele estava realmente indo para as Índias.
Que Portugal salvou o Brasil, né?
Sabe, cara, a gente está realmente numa era...
Vocês esqueceram de falar que eles gostam de falar que os próprios negros escravizavam os negros.
Não, os caras só estavam passando de navio lá e pegaram, os caras estavam, eles mesmo que venderam, os próprios negros se venderam, tem toda essa parada.
E tem que não existe racismo no Brasil, né, que é
completamente... O que existe racismo no Brasil, essa daí é quase de praxe, assim, sabe, porque tem uma galera que, até a galera que tem um pouco mais de informação ainda gosta de falar umas paradas dessa aí. A gente vive num país que elegeu um presidente com discurso de ódio e a série The Boys... com o discurso da Tempesta, e o que ela faz, exatamente, a gente está vendo numa série de fantasia o que aconteceu na realidade. Ela usa a rede social, faz o discurso de ódio, a galera endossa o discurso dela, chega até ir para a rua e matar uma outra pessoa, e o cara se elegeu, e ela conseguiu mudar a opinião pública e pegar o maior super-herói, que é o mais, né, e ele olhar com bons olhos aquilo. Ele não viu com tipo, nossa, mas ela tá fazendo isso, esse discurso é errado e tal. Ele tem o ego inflado dele, ele representa a raça ariana suprema, que é o que ela quer, né, que um ali acaba... suprindo uma necessidade do outro. E se a gente trazer isso para nossa realidade, a gente elegeu um presidente com o mesmo discurso, fazendo a mesma coisa, usando a internet, rede social, pegando essa galera alienada, que acha que não tem ditadura, que acha que a Terra é plana, sabe? Que, eu tenho um amigo preto, eu não sou racista. E tamo aí, vivendo a realidade. A série você colocou super poder nessa galera.
E você com...
Heinrich Himmler. Ele dançava muito bem. E esse é o Goebbels, e o homem mais importante da sala.
Friedrich Vogt.
Ele me deu a primeira injeção de V bem-sucedida. Ele me ensinou tudo. E nós nos apaixonamos, e ele me deu uma filha. Ele me fez... E a genialidade dele fez você.
Eu acho que o próprio Homelander, ele é o comentador de internet, entendeu? Ele é uma representação disso. Porque o cara que tá na internet, o Romariz sabe bem isso. E eu também sei. Tinha um monte de gente xingando. Porque o Romariz fala as coisas, aí vai lá, escreve o texto no Yahoo, aí vai um monte de gente xingar ele lá. Só que na cara, no dia que encontra o Romariz... Romariz, me dá um autógrafo aí, Romariz. Romariz, tapinha no ombro. Esse tipo de coisa. Porque assim, esses caras na internet, eles se acham... Os grandes super-heróis, eles podem fazer o que eles quiserem.
Atrás do teclado, todo mundo é um leão.
Exato, o cara é um monstro. Nossa, ele xinga tua mãe, ele te persegue, ele vai lá hackear seu telefone, ele hackeia seu e-mail, hackeia seu Twitter, hackeia a puta que pariu, não sei o quê. Mas aí chega na tua frente, ele é nada, cara. Ele é um bosta. Ele é um bosta. E isso é a grande maioria.
Eu acho que a gente até já passou muito dessa fase de dar o poder, de dar voz a essas pessoas...
Tem alguns lugares que não, viu? Tem alguns lugares que continuam dando uma voz aí pra essa galera.
Não, continua. Não, eu tô dizendo que a gente passou da fase, só que tá pior. Eu não ia falar que tá melhor. Tá pior. A gente deu tanta força a essas pessoas que elas realmente tomam decisões hoje em dia, né? Do tipo, existe ainda muito esse raciocínio de do passado, de que você precisa dar voz a absolutamente todo mundo, porque isso é democracia, isso é liberdade de expressão, quando na verdade você corrobora discurso de ódio, quando você corrobora desinformação. Então, existe muito esse negócio que a gente está passando por uma fase de rever esse discurso, né? E eu espero que a gente consiga rever isso. E eu vi muita gente também falando, só para fechar esse negócio da parte política, falando que a série... também critica a esquerda, falando que mostra lá, usando a Maeve, o discurso LGBT e tal, em prol da política e tal. Acho até discutível, assim, porque pra mim, na verdade, mostra só o sistema capitalista usando...
Na verdade, é totalmente contrário.
E, de fato, tem no final tudo que a gente vê do outro lado da moeda da política... movendo, né, as coisas, e de fato é isso mesmo, eu acho que existe isso de todos os lados, porém existe uma fala muito importante que é assim, a gente está e precisa ir contra o sistema das coisas que estão oprimindo as pessoas e a população. O que está oprimindo a população, a liberdade de expressão e muitas outras coisas hoje em dia não é a esquerda, não é a direita, e assim, não é que eu acho que a esquerda está certa, tá? Tipo, não é isso. E não é a direita também. A gente está hoje num momento de comportamento reacionário e negacionista.
Sim.
Isso não quer dizer que é uma política de direita ou uma política de esquerda. É errado, cara, o que está acontecendo. É só isso. A gente teve o Fernando Henrique durante 8 anos governando o Brasil, tá? O Bush, o Clinton, eles governaram os Estados Unidos também. Mas em nenhum momento teve um cara que chegou e falou o que o Trump vive falando a cada 2 dias. Ou que o Bolsonaro fala no Brasil, né? Ou que a gente já viu acontecendo em vários outros países. Não é só os Estados Unidos e não é só o Brasil. Então, assim, é um movimento que acontece no mundo inteiro. Se, cara, não fosse isso, obras como The Boys, obras como Lovecraft Country, obras como Watchmen, por exemplo, no ano passado, elas não existiriam. A cultura pop reflete, muitas vezes, o que a gente quer colocar pra fora do que tá acontecendo de errado no sistema, sabe? E é isso que eu acho que essas obras estão fazendo. The Boys joga na cara com todas as letras, figuras, desenha e coloca, meu amigo, você que fica falando aí que racismo é mimimi ou que feminismo é mimimi, olha aqui como você tá errado. Mas ao invés de falar como tá errado, ele faz piada do nerd. Ele faz o nerd ser a piada, sabe? E isso pra mim é o que faz ela se destacar de tudo, assim. Eu não sou um grande fã da primeira temporada, mas essa segunda temporada pra mim conseguiu pegar o nerd, colocar no bolso, fazer ele ficar alegre, fazer ele rir das piadinhas e da violência e ao mesmo tempo fazer a graça dele, sabe? Tá rindo da cara dele e ele não percebe. Então isso eu achei muito legal.
É que tem uma galera no próprio Twitter, né? Tem um, não sei se vocês conhecem um perfil chamado Nerd Boomer no Twitter, que ele sempre posta umas coisas assim da galera de cultura pop, né? Endossando determinados discursos. E aí ele publica lá e essa galera acha que esse perfil tá valorizando a mensagem.
Não, não está!
Eu acho isso maravilhoso, caraca. É a sátira. Virou. É tão bizarro que virou piada, né? É como o Romariz falou. É porque a gente, Romariz, aqui. E não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? A gente gosta muito de deixar as coisas muito. Colocar a dualidade, né? Esquerda e direita. É sempre isso. Esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita. Aí a esquerda tá certa, a direita tá errada. E depois a direita tá certa, a esquerda tá errada. É aquela. Né? É sempre essa dualidade aí. E eu acho que isso apequena as discussões, né? A gente não tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre o discurso de ódio que tá tendo aqui e o combate ao discurso de ódio. E aí calhou de, no momento, isso ser exatamente nessa dualidade, né? Que tá sendo tão defendida aí. E, inclusive, tem muita gente, por exemplo, da direita que rechaça esse tipo de comentário que o Bolsonaro faz, entendeu?
Porque você acaba com a discussão política que deveria ser saudável.
Sim.
Tipo, não tem problema algum você defender políticas de direita ou você defender políticas de esquerda. Eu sou uma pessoa declaradamente de esquerda. Sim. E não tem problema nenhum isso, você discutir sobre políticas de direita e de esquerda. A questão não é essa. É que a dualidade, o extremismo existe para que você não consiga ver dois lados, você veja um só. É tipo que você tenha um inimigo e o outro lado. Você tem você e o inimigo. Você não tem o lado A e o lado B. É para isso que existe. Então, o que a gente tá vivendo hoje, a gente não vivia em nenhum outro momento. Em nenhum, cara, não lembro outro momento que a gente viveu esse tipo de situação que a gente tá vivendo hoje.
Segunda Guerra Mundial, né, talvez.
É, eu acho que na ditadura militar. Mas acho que isso é uma das coisas que acontece, além dessa história da direita e esquerda, que eu acho que é bem problemática, e que antigamente você tinha um pluripartidarismo no Brasil, assim, gigantesco, né? Ou você era PMDBista, você era petista, você era PFLista, sei lá, você era alguma coisa.
Hoje em dia... É o país do futebol, então tudo é resolvido. É como se você estivesse torcendo para um time, entendeu?
É, e eu mesmo que também sou esquerdista declarado e tudo mais, eu acho que um dos grandes... Veio numa onda, isso é óbvio que é uma onda mundial, mas veio muito numa onda também do nosso governo de esquerda que entrou lá no nós contra eles e tudo mais. Isso aí cria uma ebulição e tudo mais, mas eu acho que o mais perigoso de tudo, e que a série também fala, é o apartidarismo. É quando você não acredita mais na política. Quando você não acredita mais em partido, não acredita mais nisso. Eu quero uma coisa nova. E aí a coisa nova nem sempre é a coisa nova. Como a gente pode ver, como tá acontecendo. E aí o que no caso da série é você trazer grandes corporações para tomar conta. Porque eles falam que o exército não consegue mais cuidar disso. Agora precisa dos heróis. E os heróis são quem? É a Vault. É uma grande corporação. Então, é assim, você fazendo as pessoas não acreditarem mais no seu próprio governo, nos seus políticos. Ah, porque política é só isso, só corrupção. Isso, cara, é uma visão muito deturpada da coisa, porque quando você não tem política, você tem ditadura. Seja ela de que lado for, cara. Se for direita, de esquerda. Uma vez que não existe política, não existe mais nada. Você vai ficar preso numa visão, numa pessoa que tem uma visão só. Eu acho que é uma conjunção de muitas coisas que aconteceram no mundo que fez com que a gente caísse nisso agora, né? Não só porque o Lula virou presidente, porque tiraram a Dilma, ou porque entrou o Bolsonaro e tal. É uma conjunção de ideias erradas que a gente acabou caindo nisso. E eu acho que isso é também uma coisa que a série traz. E que eu acho que vai explorar melhor até na segunda temporada.
Porque, na terceira, né?
Na terceira temporada. Porque você tem um final ali que é bem político, que em tese você vai ter um partido de esquerda, a gente não sabe direito.
De oposição,
mas é uma pessoa infiltrada. Então, mas talvez ela tenha uma ideia e ela só esteja infiltrada naquele partido. Porque não vamos esquecer que ela mata, a primeira pessoa que ela mata é a pessoa lá do FBI, né? Do FBI não, da CIA.
Depois mata da igreja, né?
Depois ela mata o cara da igreja, mas ela antes, lá atrás, lá no primeiro episódio, ela mata a chefe da CIA, que era a chefe do Butcher.
Que inclusive eles são, os The Boys são acusados de fazer aquilo.
Mas se você pegar ali, Rogério, eu acho que o The Boys ele discute muito, né, o cenário mundial e a gente consegue relacionar, obviamente, com as coisas que estão acontecendo aqui, porque... A gente tá vendo uma similaridade, né, entre governos aqui de Estados Unidos e Brasil e tudo mais. Mas ele fala muito sobre o cenário americano, né, do fato de, da criação das teorias da conspiração, desde lá do 11 de setembro, né, do que aconteceu,
Bush foi
Bin
campeão.
Laden, do Bush, daquela parada lá do... Não, mas o Bin Laden ele foi treinado por americanos, e aí a parada do petróleo, né, todo esse jogo de interesses. Há uma discussão grande aqui, só que focada no cenário de super-heróis, né? Você criando super-vilões. Ah, se não existe super-vilões, por que vai ter super-heróis, né? Por que a gente vai endossar super-herói? Então não tem porquê, dá pra colocar aqui policiais e tudo pra cuidar de pessoas normais. Então tem que ter super-vilões também. Então os super-heróis, né? A gente que faz parte da galera dos super-heróis, bora criar super-vilões, né? Pra gente criar adversários e aí os humanos normais, eles não vão conseguir lidar, então eles vão precisar da gente. Sabe? Todo esse emaranhado de situações faz com que a gente discuta coisas da nossa realidade mesmo, sabe? Que a gente passou nos últimos anos, pelo menos. Né?
Eu acho que não só da realidade, mas esse discurso também pode fazer... pode trazer um pouco dos próprios quadrinhos, né? Que existe a discussão de que só existem super-heróis porque... só existem super-vilões porque existem super-heróis, né? Tipo, o Batman. Se ele não virar Batman, talvez ele não tivesse, né, tivesse estourado uma onda de super-vilões que nem estourou em Gotham. Ou se não existisse o Superman, talvez o Lex Luthor teria sido um cara diferente. Então também tem essa discussão, não só nossa realidade, mas também uma discussão que já existe nos quadrinhos, né? Que um não vive meio que sem o outro ali, né?
Alan Moore, né? Alan Moore é um cara que discutiu bastante esse cenário super-herói. Inclusive, falas dele ainda são, né? Hoje em dia, falas que ele falou por anos atrás, né? Eles ainda são reverberadas, né? Pelas pessoas, né? Ele questionando sobre o super-herói, sobre esse lado, a idolatria que há em cima dos super-heróis, com personalidades totalmente questionáveis, né? E às vezes na sua cara mesmo. E acho que o Watchmen, ele é talvez uma das maiores obras de arte dos quadrinhos, da cultura pop, exatamente por discutir, né, por desmistificar essa parada. O The Boys, ele é muito escancarado, né, a referência ao DC, né, o I-7, né, toda a analogia, ela se encaixa ali. Ele vai um pouco além dessa parada da DC, ele vai pro universo de super-herói, né, o que é tanto que tem muita coisa ali sobre a empresa que comanda os super-heróis. Seria o resultado, basicamente, do Guerra Civil, sabe? Os super-heróis são assalariados, são empregados de uma empresa. É, coisa que o Capitão América foi contra lá no Capitão América Guerra Civil, né? Então, essa discussão, ela é muito interessante. É uma coisa que a gente vem discutindo nos últimos anos, né? Principalmente por causa de coisas que a própria Marvel tem feito, né? De colocar esses grandes heróis, esses grandes vilões e esses embates ideológicos, né? Não reconhecer o lado político de todo esse cenário é você apequenar o universo de super-herói que já é tido como, né, feito pra criança, entre aspas, ali, né? Vamos pegar as criancinhas, sei o que, é pra super-herói, capinha nas costas, sei o que. É apequenar demais, a discussão é muito maior do que isso tudo, né?
É uma alegoria, gente. Não é pra ser levado ao pé da letra. Eles pegam algo ficcional pra passar uma mensagem hiperbólica de algo real que está acontecendo. Isso se chama de alegoria!
Toda essa questão de The Boys e tal tem uma parada que ele traz de um jeito muito simples até, assim, pra mim, que é outra coisa que tá muito no nosso dia a dia. O Alan Moore sempre falou muito isso, é essa obsessão por a gente ter exemplos impecáveis, né? É a fada sensata, é o casal perfeito, é o cidadão lá sem defeitos.
O cancelamento, né? Que é uma expressão extremamente infantil, quase que adolescente, né? Essa parada do cancelamento aí. Que você fala, não, vamos cancelar, vamos destruir essa pessoa porque essa pessoa não presta mais pra nada e tudo mais. Você quer uma retratação, manda esse cara se retratar e é isso, brother. E vamos pra frente. Porque se a gente ficar sempre nessa... Se todo mundo que vacilar nessa vida aqui por causa de declaração, vamos abrir o presídio aqui pra esses caras, mano. Teto de vidro pra todo mundo, rapaz.
Mesmo porque todo mundo tem teto de vidro. Exatamente.
A gente não só não consegue mais enxergar os erros que nós mesmos cometemos, todos nós, todo santo dia.
Sim.
Como existe um julgamento feroz, absurdo, que a internet traz hoje. Então você erra e você já está julgado, cancelado e acabou. Isso vem muito dessa nossa... Porque muitas vezes a gente não consegue conceber que pessoas, né, podem ser nossos heróis, pessoas podem ser nossos ídolos...
E podem errar.
E que eles são compostos... Exato, eles são compostos de virtudes e de defeitos. E, cara, não tem problema... Eu, por exemplo, ó, vou dar um exemplo de um cara que... Um dos meus ídolos, que eu acho uma pessoa muito foda, que eu acho um puta de um exemplo, e que eu olho assim e falo, putz, é uma referência profissional. Eu olho pra esse cara, por exemplo, Steven Spielberg, diretor de cinema. Um puta de um cara foda, que eu acho, né, uma obra incrível que ele tem e tudo mais. Mas ele tem posicionamentos super questionáveis em relação à indústria. Nunca fez nada na vida dele pra mudar, por exemplo, todo o privilégio que tem, toda a galerinha dele ali dentro de Hollywood. Nunca mexeu um dedo pra isso, sabe? O Michael Jordan, por exemplo, pra mim, um dos maiores esportistas da história, nunca abriu a boca na época dele lá, boa mesmo de esporte, quando o cara era uma das maiores influências do planeta Terra, pra fazer alguma coisa pela própria comunidade, ou pra mudar e mostrar um esporte mais inclusivo e tudo mais. Isso faz deles pessoas menores? Não, isso faz deles humanos, que são totalmente dispostos a receber crítica, precisam receber crítica e tudo mais. Agora, a gente precisa fazer as pazes com isso, né, gente? De entender que essas pessoas podem ter defeitos e não existe fada sensata.
O Martin Scorsese, né? O que aconteceu com o Scorsese lá na época do parque de diversões e tudo mais, que é compreensível o que é que o Scorsese estava falando, mas ao mesmo tempo que é uma falta de respeito com quem faz parte desse universo de super-herói e é cineasta tão quanto ele, né?
Eu mesmo já fiz isso, sabe? De olhar pra um cara, fazer uma merda e tal, não sei o quê. Putz, puta babaca, não quero ver mais. Mas, cara, não dá pra gente mergulhar nesse extremismo de julgamento das pessoas, porque a internet deu esse, né, esse holofote pra gente, deu esse alto-falante, onde você consegue chegar a absolutamente todos os lugares, mas...
É o julgamento sem contexto também, tem muito julgamento sem contexto, olha, eu não tô falando aqui na parada de, né, passar pano pra galera, não é nada disso, é só da gente ser, mas vamos compreender mais o que é que tá rolando, tem coisas que são fatos, tem outras coisas que são diz-me-diz, né, tem outra coisa que é um print que a pessoa recebeu de alguma coisa e aí já tá, né, vamos destruir essa pessoa aqui, você nem compreende o que é que tá rolando. E é tudo muito rápido, parece que assim, quanto mais o tempo passa, mais a gente tem que ser, né, o juiz, o júri, o executor, em 10 minutos, cara.
Se teve uma declaração de alguém, você tem que reverberar aquilo naquele exato momento. Não existe tempo para você refletir sobre aquilo. Aqui no Brasil, a gente já tentou implantar o parlamentarismo algumas vezes. Nunca deu certo porque existe, enraizada por algum motivo na cabeça do brasileiro, a questão do presidente forte. Daquela pessoa que está na presidência e que vai resolver sozinha todos os problemas do país. A questão do paternalismo, pai dos pobres. Quem é o pai dos pobres? Quem é que vai salvar o país? Não existe a questão de você pegar no pesado e tentar resolver a situação. Estados Unidos é a mesma coisa. A figura dos presidentes lá não é só idealizada. Eles colocam os presidentes, colocam o homem num pedestal. E às vezes é intocável. E se você fizer alguma crítica ao escritório do presidente, algumas pessoas vão dizer que você está fazendo uma crítica ao próprio país. É uma coisa absurda. Em The Boys a gente vê isso. Criticar o Homelander seria criticar a própria instituição dos heróis. E é algo que está tão enraizado na vida daquelas pessoas que elas não conseguem sequer imaginar fazer isso. Eles fazem aqueles filmes para aumentar a participação deles no imaginário popular. Pra que esses heróis, dentro daquele universo, estariam fazendo filme se não pra isso? Pra colocar na cabeça de, seja do cara que vive no interior dos Estados Unidos, até o cara que vive na capital da África, de que esses caras são heróis completamente perfeitos. E quando você faz isso, quando você cria no imaginário a dependência dessas figuras, de que essas figuras vão sustentar o seu mundo e vão fazer o seu mundo continuar a girar, você se torna cada vez mais indolente. Você se torna cada vez mais dependente daquilo. Dependente não só da existência do ídolo, mas com que a existência do ídolo mantenha o seu mundo girando. E não que você vá atrás de fazer o seu mundo rodar.
E tem uma coisa também, o Alan Moore, não concordo 100% com tudo que o Alan Moore fala, que eu acho que ele dá uma cuspida no prato que ele comeu muitos e muitos anos.
Mas é o jeito dele também, né? Ele nunca gostou dessa parada toda aí.
Não, nunca gostou, mas eu sei também o que ele sofreu na mão de, né, de estúdios, editoras, e na mão de produtores, roteiristas, e uma pancada de coisa. É um cara que sofreu demais e tal, mas eu ainda acho que ele pega um pouco pesado, mas de qualquer forma, uma coisa que ele fala sobre essa cultura dos super-heróis, de que ela hoje tá muito enraizada e só tem isso e tal, ela deve ser levada em consideração. Porque assim, eu sou um grande apaixonado por filmes de super-heróis, eu tenho um monte de super-herói tatuado no meu corpo, que por acaso foi o seu Gnu que fez.
Olha aí, Gnu!
Lá vai, vem mais um. Vem mais uma tatuagem, tem um espaço em branco aqui, que deve ser levada em consideração. Mas assim, é você treinar o seu cérebro um pouco, procurar coisas fora as redes sociais, assim como os filmes de herói, elas criam bolhas. Alieno, sabe? Tem gente, né, que assiste só filme de herói e Star Wars, e é só. E se você não fala sobre isso, a galera não vai assistir seus vídeos, ela não vai ouvir seu podcast, sabe? E depois ficou perguntando, pô, mas cadê o Lodi que o diga, né? Toda hora tem que ficar falando de Vingadores lá.
É o Romariz falando do Zack Snyder aí, rapaz. Zack Snyder, DC.
Mas assim...
Mamando na tetinha.
A gente precisa sair das bolhas exatamente pra que você fique treinado pra receber esse tipo de informação que não é boa e conseguir relevar. Já, beleza, eu só escutei isso aí, mas whatever. Não é chegar e pegar um grande podcast que também tem YouTube e o moleque pegar o link disso e falar pro professor, professor, eu vi na internet que Terra é plana. Por quê? Porque é uma criança que não tá preparada. Sabe? E a gente tem muitas crianças grandes hoje em dia. Adultos crianças.
Poxa, o Homelander aí, rapaz. Os bebezões, tem vários.
E o próprio The Boys. Gente que assiste The Boys e como tá nessa bolha, só assiste negócio japonês e filme de herói, e aí não consegue reconhecer uma crítica política a ele mesmo. Isso deve ser levado em consideração que o Alan Moore fala, sabe? A gente tem que procurar outras coisas, cara. A gente tem que procurar outros filmes, a gente tem que escutar outros tipos de música, a gente tem que procurar notícias, não só no site que a gente sempre lê, não acreditar em notícia que chega no seu WhatsApp, entendeu? A gente precisa treinar o nosso cérebro, conhecer coisas novas, porque aí sim você vai ter uma opinião Essa vai ser uma opinião embasada. Ah, eu conheço o contraditório, beleza, realmente eu entendo isso aí. É, uma série que eu assisti agora esses dias chama The Vow, não sei, que fala sobre uma seita lá nos Estados Unidos, e aquela seita da Alison Mack, lá do Smallville, da Chloe do Smallville, né? E lá fala muito sobre, eu acho que ele tem um problema, que ele expõe demais as ideias do criador da parada, e eu acho que pessoas não preparadas podem assistir aquilo e falar, nossa, esse cara tem razão, mesmo sendo uma série... escancaradamente falando mal daquilo, mas de qualquer forma acho que expõe demais as ideias dele. Mas o que eu queria focar aqui nesse caso, quando um cara, ele descobre que ele ficou nessa enrascada, e ele ficou 12 anos nessa enrascada, e ele botou um monte de gente nessa enrascada junto com ele, porque ele acreditava no que esse guru falava e tudo mais, e não sei o quê, tem uma hora que ele começa a chorar porque ele sente vergonha. Porque ele diz o seguinte: ninguém entra num culto sabendo que é um culto. Na verdade, quando você entra numa coisa, você tá achando que você tá fazendo uma coisa boa, tanto pra você quanto pras outras pessoas. Então todo mundo que entra num culto faz isso, não faz porque assim, ah, eu sou trouxa, eu vou entrar nisso. Faz porque entra achando que vai fazer uma coisa bacana e acaba se enfiando no buraco. Eu acho que tem muita gente que é bacana, que poderiam ser pessoas que poderiam estar difundindo ideias muito bacanas, mas que, cara, entra nesse vórtice só porque tem pessoas que têm milhões de inscritos e não sei o quê, acaba entrando nessa ideia e indo para um lado bem complicado, cara, bem errado. E aí quando o Alan Moore xinga essas pessoas de idiotas, de burros, eu tenho que concordar com ele, entendeu? E eu acho que The Boys é uma série pra você assistir, cara, com os dois olhos abertos, da risada, das explosões de cabeça, arranca o olho, quebra a mandíbula, o pinto gigante é sensacional, adorei, que super-herói incrível, cara. O cara tem um pinto gigante, isso é incrível, tá ligado? O cara usa como tentáculo o pinto dele. Isso é sensacional. Mas, cara, essa série tem muito mais pra te dar se você assistir ela com outros olhos, entendeu? Então, você pode estar ouvindo o podcast falando, pô, esses caras tão políticos demais, não tem nada a ver, isso aqui é The Boys.
Caraca, aqui é The Boys é foda. Pelo menos você assiste desse jeito aí.
This is The Boys.
Cara, a gente vive no mundo This is Brazil, sabe?
Tem muita gente, e sabe por quê? Eu sei. Porque tem muita gente que não gostou muito da segunda temporada.
Claro.
Entende? Porque a primeira temporada, como o Romariz disse, ela realmente ela tá mais aí pra impactar. Eu acho que a primeira temporada ela veio pra impactar, e a segunda veio pra mostrar qual é a ideia que esses caras queriam te passar. E aí tem muita gente que não gostou tanto da segunda temporada.
Mas sabe qual é o problema? É porque se você imaginar aí, Rogério, tá um pouco difícil pra quem defende essas ideias bizarras consumir cultura pop. Porque, brother, se você vê o Watchmen, é só tá porrada foda. Na cara. Você assiste Lovecraft, só porrada na cara, The Boys, só porrada na cara. Aí até as séries levezinhas, não, vou ver aqui Netflix, né, e tudo, vou ver aqui, sei lá, Sex Education. Aí começa a questionar um monte de coisa bizarra que as galera faz nas escolas e tudo. Brother, eu digo, o cerco tá fechando pra gente, escrota.
Cara, a arte sempre foi questionadora.
Vai acontecer a mesma coisa com a Marvel, vai acontecer a mesma coisa com a DC. Vai acontecer. É a essência... De quem trabalha com cultura é questionar, é você ir contra o status quo, é você ir contra o sistema que oprime as pessoas. É pra isso que nasceram super-heróis, gente. Tipo, óbvio que eles são um instrumento de massa de manobra também, né? De sempre foram. Sempre foram.
Que é bem mostrado na série, né? Com toda a licenciamento, né? Toda a marketificação de tudo, né?
Tem tudo, né? Tem lancheira.
O que é que você, senhoria, achou? Daquela fala que eles colocam quando estão fazendo aquele filme Down of the Seven, essas refilmagens meio Joss Whedon ficaram ótimas. O que você achou dessa fala?
Achei mais interessante ainda, Siqueira, o fato de a câmera, quando mostra lá na telinha, já é com um filtro aplicado, e quando você vai ver o real, é uma outra coisa completamente diferente, assim.
Não, olha, quando a Maeve saiu do armário e... Sim, existe a questão de você tentar apagar...
A Maeve é a Mulher Maravilha, né?
A Maeve é a Mulher Maravilha.
E ela não saiu do armário, tá? Ela foi retirada à força.
E o pior, tiraram ela do armário errado. Colocaram ela como gay quando ela diz, eu sou uma mulher bissexual. Que é tentar apagar a questão da bissexualidade da
pessoa. Mas é porque a gente vive numa sociedade que se o homem diz que ele é bissexual, as pessoas entendem que ele é gay. Porque ele, né, ele tem atração por homens também. Se uma mulher diz que é bissexual, as pessoas dizem que ela é lésbica porque ela gosta de mulher também.
O que eles tentam ali é dizer, não, esse negócio de bissexual não pega muito bem, não. As pessoas, elas compreendem muito melhor a questão de que é uma coisa ou é outra.
Não esqueça que da sigla LGB é de bissexual. Então.
Não é de biscoito, né? E outra coisa, o que tentam fazer com a namorada dela,
de tentar criar uma imagem em cima dela, tentar fazer com que ela use terninhos, algo que roupas com que ela não se identifica, só pra tentar criar uma imagem mais marido e mulher, é absurdo aquilo ali.
A imagem da mulher masculinizada é melhor aceita pela sociedade. É o que o marketing da Valdo fala.
Eu não duvido Hollywood fazer isso. Eu não duvido da galera que cuida de carreira de artista fazer isso. Eu não duvido de agência fazer isso, de usar uma situação pra vender. Porque criaram lá, né, é um milkshake, né? É um milkshake ou uma bebida?
Criaram seria dela, criaram comida fit dela e todas têm a bandeira LGBT.
Da Gay Maeve.
E Brave Maeve, a corajosa Maeve. E juras, tem uma cena lá específica que eles colocam dentro do filme, dentro da série. Eles dão uma demorada pra Maeve, né? Pra fazer todo o arco dela saindo do armário, né? E na hora que elas vão se beijar, corta. Que é basicamente, o Romariz, que também é nerd velho de guerra, sabe, lembra muito bem dessa época, quando o Joss Whedon tirou a Willow do armário lá em Buffy. Muitas vezes, na hora que ela ia beijar a namorada, cortavam. Ou então não mostravam um beijo, dava um jeito de não mostrar. E chegou num ponto que mataram a namorada dela e a sexualidade da Willow passou quase uma temporada inteira escondida.
É, cara, então, nessa parte de críticas à indústria, eu acho que as duas mais evidentes, assim, de DC e Marvel, foi óbvio tudo que, tipo, o diretor lá do filme, que é basicamente o Zack Snyder, né, falando...
É uma mistura dos dois. É uma mistura do Joss Whedon com o Zack Snyder.
Ah, mas é muito... Cara, ele tá dirigindo a Liga da Justiça, né?
Não, é assim, mas a visão inicial dele é Zack Snyder, e depois ela vai se tornando Joss Whedon.
Que a melhor crítica da Marvel que eles fazem é a final. É a cena das mulheres batendo na nazista.
Caraca, hein?
E aquilo ali, a própria roteirista falou, né? Eles falaram, aquilo ali é realmente uma passada na cara da Marvel com aquele momento girl power lá do...
Guerra Infinita.
Que vem do nada e não vai pra lugar nenhum.
Exato, é só panfleto, né?
Ela aparece do nada, a personagem não voa, a Maeve não voa. Você fica... De onde foi que essa mulher saiu?
Ela pousou num avião invisível e vocês que não viram lá no negócio, mano.
A cena é muito mais orgânica do que a de Endgame e consegue ser muito mais satisfatória porque ali você tem três mulheres chutando a bunda de uma nazista até dizer chega e dizendo Nazi bitch. Você, inclusive, dentro delas você tem uma bissexual e você tem uma mulher de cor.
Não, então, pra isso eu não preciso de justificativa. Pode só colocar, entendeu? Não tem problema. Eu não quero saber de onde ela veio e tal. É só bater, não tem problema. Então, essas críticas ao cinema, eu também acho muito legal como The Boys vai lá e joga na cara, né? Tipo, de como que você sexualiza as mulheres demais, como é que você usa o sistema de Hollywood lá de você mudar o roteiro ou não mudar, porque você tem que descartar mesmo aquele personagem. É, tudo que a gente já vê, né? Tipo, principalmente a gente que acompanha o dia a dia de notícias. A gente sabe como isso acontece sempre, né, gente? Tipo, não muda muito. Vai ano e passa ano e as notícias continuam... As atitudes continuam muito parecidas, né? Muito, muito parecidas mesmo. Então, é raridade quando a gente vê um estúdio seguir um caminho completamente diferente, ver um investimento completamente diferente. Mesmo indo por um lado mais progressista das coisas, mais inclusivo nas coisas... cara, quanto tempo demorou pra Marvel fazer um filme com uma protagonista feminina, né? Quanto tempo demorou pra Marvel colocar um protagonista negro num grande filme mesmo? Tipo, cara, tem muito ainda, muito chão pra andar ainda, pra chegar lá, e eu acho que o The Boys toca, né? Dá só ali, faz umas piadinhas assim pra o Jurandir ficar com raiva que eu falo do Zack Snyder, aí joga lá um negócio da Marvel pra discutir, mas a série vai muito além disso, e eu acho que isso é o mais legal de tudo. Eu falo, galera... Beleza, é muito massa a gente ficar brincando dos bonequinhos aqui, mas você sabe qual é a real sobre esses bonequinhos? É isso aqui. Então, isso que eu acho massa. E não tem problema nenhum a gente brincar de bonequinho, gostar dos super-heróis, fazer o psiu, psiu, psiu lá e brincar. Tipo, tem problema nenhum, mano. Entretenimento é a melhor coisa que existe. É, tipo, o que move boa parte da minha vida é isso. Agora, ela move a minha vida? Pô, não é só isso. E isso é legal, a partir do momento que você entender... Por que que o Michael Bay coloca uma mulher toda vez sexualizada num filme dele, mete a bandeira dos Estados Unidos lá o tempo todo? Você vai ver que é muito mais do que explosão. E aí, mano, tua cabeça explode, sabe? Tipo, não vai na onda desses caras que falam pra você que, ai, Nossa, isso aqui é só pra gente se divertir, é pra unir as pessoas. Ignore, esse tipo de pessoa quer que você seja burra a vida inteira pra que ele ganhe dinheiro a vida inteira, o filho dele ganhe dinheiro a vida inteira. São pessoas que não querem que você pense, é isso. Pessoas que não querem que você pense, quer que você pense igual a ele. E aí você vai ser um idiota pro resto da vida, não seja essa pessoa.
É, eu acho que eu sei de quem você tá falando.
Nem todo mundo ainda consegue ver determinadas coisas em alguns filmes, porque falta um pouco de experiência, falta um pouco de, né... de contato com outras realidades e tudo mais, e tudo tem seu tempo, mas não se feche a essas possibilidades, a essas outras camadas, que acho que quando você se fecha, você recebe o mínimo dessas obras, que acho que tem muito a oferecer. E talvez, quando você realmente se abre para todas essas discussões, as coisas elas passam a se tornar muito mais relevantes para você como pessoa, do que só um entretenimento passageiro, como eles dizem, né? Não, eu quero ir pro cinema e desligar o cérebro por 2 horas. Primeiro que a gente é impossível fazer isso, né? Não há possibilidade disso acontecer. E até porque até as comédias mais bobas, até aqueles filmes mais bobinhos, Transformers, tem muito política ali dentro. Muito. E não é pouco, não.
Demais, sim.
Demais, tem muita mesa. Dentro e fora do plot. Não.
Até na propaganda, até mesmo no merchan de Transformers de política.
Pô, a parada armamentista, né, do exército, há uma propaganda gigante ali. E até no The Boys a gente tem uma cena lá que aparece o Homelander falando, né, com o oficial de polícia. Olha, se né, um super vilão entrar na sua escola, faça esses procedimentos. Fique lá do lado assim, ou o professor vai pegar uma arma porque ele é treinado, né, pra usar a arma.
Isso é esdrúxulo, né? Você fala, caramba, cara, isso é uma comédia, tipo, Academia de Polícia e tal. O senhor Trump, certa vez, tweetou que os professores deveriam usar armas nas salas de aula pra se proteger. Então, quer dizer...
Né? Os caras não colocaram na série por acaso essas paradas, mano. O absurdo é esse, que a gente tá olhando o The Boys, né? Não só o The Boys, mas como o Watchmen, o Lovecraft e tantas outras, e aí olha na tela com essa visão do tipo, porra... Que absurdo, né? Mas é fantasia e tal. Não, os caras estão se alimentando da realidade. Que a realidade consegue ser mais absurda que as coisas que a gente vê na série, saca? Então, tipo, é que nem o próprio Rogério falou. O Trump falou essa parada e os caras só colocaram ali de uma maneira esdrúxula na série, assim, sabe? Dele falando com o oficial de polícia e aparece uma professora realmente armada que... Na realidade, que o próprio Trump queria que acontecesse.
É que nem aquela uma tirinha que eu vi, foi feito esse ano de 2020, né? Por causa da discussão da galera que não gosta de usar máscara, né? E aí o cara falou assim, né? Se você não precisa da máscara porque Deus vai te proteger, então por que é que você precisa de uma arma, né?
Se isso é o que eu quero, você vai criar, você vai procurar, você vai fazer referência, tudo você vai colocar dizendo pra corroborar essa sua ideia, entendeu? Agora, se for o contrário, você vai procurar coisas pra corroborar. Cara, e é isso, é a internet. Infelizmente, eu acho que como a internet hoje tá muito intrincada, né, com a nossa sociedade é muito assim hoje em dia, cara. Você escuta cada coisa que é...
A gente tem uma terceira temporada vindo, né, confirmada já e tudo, etc. A gente tem um gancho que foi deixado ali, né, da congressista, né, que talvez ela ganhe presidente dos Estados Unidos aí, ou não, né?
Essa congressista, a Victoria Nuland, no quadrinho ela é o Victor Nuland, né? Ele se movimenta de uma maneira que ele consegue virar presidente dos Estados Unidos. Então, se a série seguir aí mais ou menos o que acontece, a gente já tem aí um vislumbre do que pode vir por aí. Só que no quadrinho ele não tem poder. Olha
aqui da situação pra quem não... Quem não lê os quadrinhos.
Não, mas olha, é como o próprio Gnu disse, os quadrinhos, eles não servem de bíblia absoluta. Algumas situações que estão nos quadrinhos, elas são transpostas, às vezes, de maneira bem diferente pra série.
Mas isso que aconteceu no final, Siqueira, do filho do Homelander usando os poderes e matando a mãe, isso vai reverberar no futuro, né? É óbvio que vai. Né?
Vai, com certeza. Eric Kripke, que é o showrunner da série, ele aprendeu muito com Supernatural. Supernatural é uma série que, na visão dele, tinha que ter 5 temporadas e pronto.
Ele não conseguiu, né?
Não, ele falhou nessa missão aí.
Não, ele saiu fora. Ele caiu fora depois da quinta temporada e deixou o negócio andando. Até porque era um emprego dos amigos dele e tal, mas a história que ele queria contar, a Bíblia que ele trouxe lá pra série, ela tinha 5 temporadas. Então ele queria contar essa história e pronto, e depois ir embora. Aqui ele já disse, olha, eu tô imaginando umas 5 temporadas também e pronto, acabou-se.
Já inventaram spin-off na escola já, pô. Vai ter um spin-off na escola, esquece, bicho.
Vai crescer muito esse negócio aí, porque a audiência foi, principalmente por causa da pandemia, tipo, eu acho que...
The Boys é um fenômeno, né? Fenômeno absurdo, né?
Mergulhou muito, tipo... Principalmente porque a gente não teve tipo, séries absurdas esse ano em termos de popularidade. Né? Ah. Se a gente parar pra pensar, teve, sei lá... Eu lembro do The Outsiders no começo, do ano da HBO, que eu achei bem legal, mas assim, muito nichada. Teve Lovecraft Country, teve o Westworld, que nem foi isso tudo também.
Não teve uma série blockbuster.
Vamos aqui rapidamente dar uma notinha de 0 a 10 pra... Você pode dar até pra uma temporada ou pra outra, juntar as duas temporadas e dar uma nota geral aqui. Vou começar aqui comigo. The Boys, não li os quadrinhos, né? não tive esse contato com os quadrinhos, já fui direto para a série. Vi em uma semana e pouquinho todos os episódios. Fiz uma pseudo-maratona, né? Mas pelo menos eu dei um espaço para tentar respirar um pouco entre cada episódio. Porque é uma série que é bacana você pensar e você, né, ver o que os outros estão falando. Tipo assim, assisti um episódio massa, eu vou ver aqui o que o Romariz falou lá no YouTube. Aí eu lá ouvi e tudo mais. É massa discutir aquele momento ali. E depois vai pro próximo episódio e, né, e a consumir. Acho que é muito interessante essas séries assim que dão pano pra manga pra discussão. Acho que The Boys, por mais que ele entenda que era uma parada feita pra streaming, não necessariamente você tem que acabar sem deixar um desejo de o que é que vai acontecer logo em seguida. Porque tem algumas séries que são assim, né? A galera vai ver em maratona mesmo, então não, nem precisa ter cliff, nem precisa ter um final assim. Cara, todo final de episódio de The Boys toca uma música foda. Todo episódio toca uma música foda. E eu fico puto com esses... Eu amo, em alguns momentos, o fato de 5 segundos depois já estar no próximo episódio. Mas, por outro lado, às vezes acaba com a música foda. Não, peraí, cara, não pula, não. Puta que pariu. Música boa aí, eu nem escuto 5 segundos da música boa. Mas The Boys, a série é espetacular. A gente discutiu bem aqui as coisas, né, que envolvem os personagens. Talvez a gente não tenha falado muito sobre, né, a parada da heróica e tudo mais, né, porque é muito óbvio, né? As coisas são muito óbvias, a gente já discute muito sobre isso. E atrás dessas segundas, terceiras, quartas camadas, assim, que as obras mostram, assim, acho excelente. A nota 9 de 10 para as duas temporadas. Concordo com o Romariz que a primeira temporada é um pouco menos, né? Ela vai para um outro viés, talvez ela coloque ali o composto como uma droga e depois transforma na segunda temporada o composto em que os super-heróis surgiram dele, assim. Parece que foi meio assim, a gente não esperava que fosse fazer sucesso, mas fez sucesso, então vamos inventar que essa droga ela é outra coisa. Apesar de já existir a HQ, né? Enfim, nota 9 de 10. Ô Siqueira, por favor, diga lá sua nota, suas considerações aí.
Bom, eu considero a segunda temporada bem superior à primeira, mas não bem, porque a primeira tem um bom nível. Dou uma nota 8 pra primeira temporada, 9 pra segunda, 8,5 de média. Como leitor da HQ, eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi na série, porque pra mim, conseguiu melhorar o que a HQ já tinha colocado. Tem uma proposta bem diferente, o Eric Kripke tá de parabéns.
Tu acha que melhorou assim como o Zack Snyder melhorou o Watchmen no cinema?
Puta merda!
Ah, meu Deus,
não, só pergunta, vou nem só dizer sim ou não.
Eu não vou nem identificar isso com a resposta. Pra mim, o Seth Rogen, o Evan Goldberg fizeram um trabalho bem melhor na produção aqui de The Boys do que na de Preacher. Aqui eles pegaram o Eric Kripke, eles pegaram uma boa equipe de roteiristas, uma boa Writer's Room, conseguiram pegar muita coisa da HQ, mas fazer algo próprio.
Galera, direção muito boa aí, né?
Mantendo sempre uma identidade de linguagem, mas trazendo sempre algo novo. E acho isso muito bacana. O começo do episódio 7 é um marco disso. É algo que foge do que se consideraria como uma formulazinha, como uma receita de bolo de episódio de série. Gosto muito do elenco. O Cal Urban tá ótimo, como o Billy Butcher, que aliás adorei a tradução da... Achei a tradução do nome dele melhor. Billy Bruto do que... Carniceiro, que ficou na HQ brasileira. Gostei muito do Jack Quaid, até porque foi algo, uma coincidência meio maluca. Durante o mesmo período que The Boys estava no ar, outra série que ele estava fazendo também estava no ar, em outro canal, também estava no ar, que era a Star Trek Lower Decks, que ele faz mais ou menos um personagem parecido, um cara que tá colocado ali no meio da situação, tem um mentor, entre aspas, meio bruto. O final das duas temporadas até é bem parecido. E aquela coisa, a parte política de The Boys não pode ser esquecida. Você se diverte pra caramba, você ri, você se choca, você gosta dos personagens, que é algo que não acontece tanto na HQ. Na série você se afeiçoa com esses personagens. Você se acostuma, inclusive, com os personagens, os piores personagens possíveis. Coisa que não acontece na HQ. Na HQ você não tem tanto tempo pra ter empatia, porque tem muito gore acontecendo. Aqui você tem o gore, mas existe sim um tempo pra você se afeiçoar.
É algo parecido com o que aconteceu com a adaptação de Kick-Ass. Tô falando do primeiro, não do segundo. O primeiro Kick-Ass foi muito bem adaptado nesse sentido. Você teve tempo pra ter afeição pra aqueles personagens, pra gostar daqueles personagens. E aqui em The Boys você também tem tempo pra se afeiçoar, você tem arcos bacanas, você tem cacuetes divertidos, você consegue rapidamente identificar cada personagem, isso é bacana. Primeira temporada nota 8, segunda temporada nota 9, espero que a terceira temporada seja nota 10.
Tudo bem, Rogério?
Tenho pouco a dizer, né, porque afinal, acho que vocês já disseram bastante sobre a série, eu gostei demais também, esse viés político dela é incrível, eu gosto dessa roupagem moderna, engraçadinha, violenta, acho interessante, acho bacana. Eu sempre, como eu disse, eu sempre fiquei imaginando como é que os heróis na vida real se sairiam, e o Watchmen já trazia isso, né, e essa série que só extrapola isso. Eu acho que é uma boa, é um bom tempo pra arte, né? Eu não ia dizer que é um bom tempo pra viver hoje em dia, mas acho que pra arte é. A gente tem visto tantas coisas, o Watchmen mesmo, o seriado é uma coisa sensacional, é o Lovecraft Country, como a gente disse também, é um troço sensacional. Então a gente vem nessa linha muito interessante, que eu acho que vai reverberar durante muitos anos. Eu tenho só alguns problemas com a série, principalmente na segunda temporada. Eu tenho um problema com um personagem, que é o Black Noir. Ele é uma piada, mas ele poderia ser uma piada mais bem aproveitada, já que ele é o Batman, entre aspas. Eu acho que ele podia ser melhor aproveitado e ele não é. E eu acho que tem algumas soluções de roteiro que me incomodam um pouco, daquele tipo assim, o cara, o Billy Butcher tá de frente pro Black Noir, o Black Noir é só matar ele em um segundo, aí ele fala, não, mas eu tenho, se você fizer isso, eu mostro isso aqui, cara, cata o celular da mão do cara, joga na parede, acabou, tá ligado? Tá tudo resolvido. Então, são algumas pequenas coisas que eles fazem de roteiro, soluções de roteiro simples demais, eu acho que pra uma série que tem um, ela é rebuscada, de certa forma, sabe? E aí tem algumas soluções de roteiro que me incomodam. Eu falo, caralho, tipo, isso aí podia ser resolvido assim, o Homelander piscar o olho e esse cara explode a cabeça dele, tá ligado? Então, tem umas coisas assim que me incomodam um pouquinho, mas assim, nada pra desabonar a série. Eu acho que as duas temporadas são nota 9 pra mim. Então, pra mim, a média é 9.
Excelente.
Não espero o momento, não, estou ansioso para a terceira temporada.
Não espera o momento?
Eu errei. Volta. Estou ansioso para a terceira temporada.
Tudo bem, Thiago Romariz.
Maravilha. Cara, eu gosto da série, acho ela uma série bem legal, como a gente falou bastante aqui. Mas acho que o ponto alto dessa segunda temporada é mesmo usar todos os artifícios visuais que chamam a atenção de uma audiência que se identifica muito com o Homelander e não gosta de falar isso em alto e bom som, que é a violência, que é, né, o ego inflado, os seus privilégios sempre intocáveis. E usa toda essa referência visual dele, o seu discurso falso moralista ali o tempo inteiro, para atrair essa audiência e mostrar, eu acho, um pouco do que realmente significa tudo que essa pessoa acredita. Eu acho muito bom esse tipo de discurso, eu acho que eu concordo com o Rogério na questão das soluções fáceis para alguns personagens, mas eu acho que isso é feito muito por uma opção assim de que a história, a mensagem e o propósito da segunda temporada, ela é maior até do que a jornada de alguns personagens, né? Então, eu acho que a série acaba tendo uma mensagem muito maior no fim das contas, carrega isso com o protagonista, que é o Homelander, que eu acho que é um cara que cresce muito, tanto pelo texto quanto pela atuação do Anthony Starr, que é muito, muito boa. É uma série que se destaca muito esse ano, eu acho que pela qualidade dos episódios, pela qualidade da série como um todo, mas principalmente por se encaixar muito dentro do nosso contexto social e político. Então, cultura pop, né, os heróis, os quadrinhos, sempre foram artifícios de mudança, assim, pelo menos de refletir um recorte do tempo que a gente está vivendo. E The Boys é isso, né? Pega uma referência literária, transforma ela numa obra audiovisual, extrapolando muito do que ela tinha sido feito nos quadrinhos, e traz uma leitura muito mais atual, caricata, e bem a cara do Seth Rogen, eu acho, e do Evan Goldberg, que são caras muito sarcásticos em tudo que fazem, com piadas, desde piada de peido até piadas políticas muito bem construídas, né? E eu acho que eles fazem isso muito bem aqui em The Boys, e o maior de todos os méritos pra mim em termos narrativos e de roteiro é que eles conseguem evoluir muito da primeira pra segunda temporada. A primeira temporada pra mim, ela é super mediana, assim, ela é um exemplo de série ou de, né, de obra audiovisual na qualidade de um Deadpool dos quadrinhos, assim, é qualquer coisa pra mim, mas que consegue ganhar muito espaço por causa do mundo de super-heróis que a gente vive. Mas a segunda temporada não. Ela melhora e ela finca um lugar assim, no gênero, e finca um lugar nas obras de cultura pop como um todo. Então eu dou a nota 8 e super vale a maratona, com certeza.
Excelente, Gnu.
Vou falar o que depois de todo mundo? Eu acho que eu concordo com o que todos falaram. A série, ela traz vários assuntos, aborda vários assuntos que são bem pertinentes para a nossa realidade atual, né? E eu acho que a forma com que ela faz, que não é uma forma tão sutil e sim mais escancarada, é de uma decisão de roteiro muito acertada, e eu gosto bastante disso. Ela tem as falhas dela, eu concordo com o Rogério também. Algumas situações ali de facilitação do roteiro ali, tipo, ah, o herói tá ali, e por que não matou, e etc. Isso também me incomodou um pouco, mas não me tirou da série. E no geral, eu acho assim, a segunda temporada, sim, ela tem um salto de qualidade diante da primeira, mas as duas são muito boas, e incontestavelmente a série é uma adaptação que é muito melhor que o material original. Leiam, mas leiam com uma cabeça mais, como a gente discutiu durante o podcast, né? O quadrinho é mais para uma galera mais jovem, que só quer ver ali a violência gratuita e tudo mais, não tem tanto essa profundidade em assuntos políticos, em outras questões e tal. Vale a pena pela leitura, né? Mas a série realmente faz um trabalho muito melhor com todos esses personagens. E eu tô bem ansioso para ver a terceira temporada e saber o que eles vão fazer com os próximos personagens, como eles vão usar o Soldier Boy e quais vai ser os rumos aí de todos esses personagens aí daqui para frente, porque com certeza eles vão usar pouco do material original, vão fazer muita coisa bacana, eu acredito nisso. E a minha nota é 9, talvez a terceira temporada aí vindo, continuando com essa qualidade, possa vir um 10 aí, mas por enquanto é um 9, eu acho que é isso aí.
É um desafio grande, viu? Desafio grande superar essa segunda temporada aí, que eu acho que vai ser bem difícil. Os quadrinhos, inclusive, estão disponíveis na própria Amazon, né? Inclusive com promoção pra quem é, né? Quem assistiu no Amazon Prime Video é assinante Prime, né? Então tem os descontos lá na Amazon, então interessante ir atrás.
Aliás, uma coisa que, pra quem leu o quadrinho aqui, de repente, última dúvida, né? Antes de encerrar, por que Leitinho da Mamãe? Tem alguma explicação? Leitinho da Mamãe é o melhor apelido que eu já vi na minha vida.
E é aquela coisa, né? O Leitinho tem também essa coisa. Nos quadrinhos, a família dele é toda ferrada. Ele tá cuidando da filha, a esposa dele não presta, a filha tá começando a se envolver com gente que não presta, até o Billy dá uma prensa lá. Enquanto isso, na série, ele tem uma família nuclear e tudo que ele quer é voltar pra família dele.
Na HQ, o nome é Leite Materno, né? O nome dele.
Mother's Milk. Aí, aqui na tradução do... Eu tô dizendo, a tradução da série ficou muito melhor do que a tradução da HQ.
É incrível,
assim. E isso, a gente finalizar aqui só pra avisar novamente pra você aqui assinar o Amazon Prime Video, cara, R$ 9,90 por mês apenas, pra você assistir The Boys, que a gente acabou de falar aqui. Um monte de séries, filmes, documentários, muita coisa bacana que tem por lá, e testar por 30 dias gratuitamente. Acesse aí primevideo.com.
Não tem por que não acessar, pelo amor de Deus.
Exatamente, exatamente. Porque a gente vai falar mais vezes do Prime Video nos próximos episódios do Rapadura Cast. Enfim, fechamos, falamos sobre The Boys. Pode mandar pra gente lá mensagens no Twitter, né? Queremos, né, saber o seu feedback, manda pra gente. Discussões boas, hein? Por favor, sejam, né, responsáveis com as suas mensagens aqui. Porque, né, falamos sobre muitos assuntos, né? Queremos saber também a sua opinião. É isso, nos encontramos na próxima. Tchau! Down.